Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início a esta sessão, que é uma sessão especial, marcante, como são sempre estas, de audição da senhora ministra e dos senhores secretários de Estado da Saúde. Portanto, em nome de todos, dou as boas-vindas à equipe. Agradeço a vossa presença em peso, quer dizer, com a equipe completa. Tratando-se de uma vinda obrigatória, eu tinha referido à Sra. Ministra que não era necessária nenhuma intervenção inicial. De qualquer das maneiras, a Sra. Ministra considera que era importante fazer umas brevíssimas declarações, de maneira que eu ia dar-lhe a palavra de seguida. Depois procederemos ao período de questões apresentadas e queria já agora também dizer aos senhores deputados que, da parte do PSD, infelizmente o senhor deputado Carlos Miranda não pode estar cá hoje, porque estando cá de manhã foi confrontado com a notícia da morte do pai, portanto, em vosso nome transmito os pêsames de todos os elementos da comissão. E a nossa reunião, em termos de metodologia, seria como habitualmente com os membros do Governo, 10 minutos máximo para a primeira ronda, para cada um dos grupos parlamentares, ao qual seguiriam as respostas, e depois uma segunda ronda. Portanto, para não demorarmos mais tempo, uma vez que eu, às 5:30, tenho que ir presidir a outra reunião, eu ia só informar-vos que a partir dessa altura pedi à Sra. Deputada Regina Bastos para me substituir, uma vez que a Sra. Vice-Presidente Ana Manso está também com problemas de saúde, não está presente, e a Sra. Deputada Teresa Queiro tem que intervir, que é a Secretária da Mesa, e pedi à ex-Vice-Presidente, a senhora é Vice-Presidente também. Eu pedi à Sra. Ex-Vice-Presidente, Deputada Ana Regina Bastos, às 5:30, a partir das 5:30, se me substitui, não se preocupem, que vamos chegar até lá, a tempo. Se me substitui, com o acordo de todos os senhores deputados e todos os grupos parlamentares. Pronto, e assim sendo, senhora ministra, a palavra é sua. Pedia-lhe então, como a todos os senhores deputados, com atenção, tempo, a podermos gerir e usar este recurso escasso e precioso, que é o tempo em proveito dos objetivos que presidiram à marcação desta reunião. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, senhores e senhores deputados, Comunicação Social aqui presente. É com muito gosto que me encontro, ou que nos encontramos aqui, para responder às questões dos senhores deputados, tendo manifestado já a nossa disponibilidade há algum tempo, mas por razões de trabalhos desta Assembleia, só hoje se concretizou. Este ano, o Serviço Nacional de Saúde faz 30 anos e nestas décadas foram muitas as mudanças demográficas, sociais, económicas e culturais às quais o Serviço Nacional de Saúde teve de se adaptar. Temos dado continuidade às reformas que fazem parte do programa deste Governo, implementando as medidas consideradas relevantes. As políticas certas são para levar até ao fim. A nossa responsabilidade é para com o cidadão. E 30 anos depois, defendemos um Serviço Nacional de Saúde revigorado e capaz de responder às novas necessidades, mas assente nos mesmos princípios. Universal, geral e tendencialmente gratuito, como um dos alicerces do sistema de saúde português. E assim, fazendo referência a alguns dos nossos pontos principais, no que diz respeito aos cuidados de saúde primários, estão já em funcionamento 166 unidades de saúde familiares e abrangem mais de 2 milhões de portugueses. E destes, 216 mil não tinham até então médico de família. O processo de reforma dos cuidados primários, centrado nas necessidades dos cidadãos e envolvendo a mobilização dos profissionais, tem conseguido um notável sucesso e, por isso, o Grupo Consultivo para a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, que anunciámos aqui há um tempo atrás, liderado pelo professor Constantino Sá Clarides, classificou a mesmo de um acontecimento extraordinário. Neste momento, a reforma dos cuidados de saúde primários assume nova dinâmica com a implementação dos agrupamentos dos centros de saúde. Os diretores executivos dos ACES já tomaram posse e participam num processo de formação e exercício. Em todos os ACES estão a ser constituídos conselhos clínicos e esta é uma das inovações centrais da reforma, representando a consagração de uma hierarquia técnica nos cuidados de saúde primários. Os conselhos clínicos são presididos por um especialista em medicina geral e familiar, integram para além dele um especialista em saúde pública, um enfermeiro e outro profissional de saúde e assim confirmam a natureza multiprofissional deste nível dos cuidados. Estamos neste momento com as 166 unidades de saúde familiares e até 31 de julho estarão em funcionamento mais de 200, mantendo o objetivo de chegar até ao final do ano com 250 unidades em funcionamento. Lançámos ainda o processo de candidatura às unidades de cuidados na comunidade. Estas são constituídas por equipas multiprofissionais de enfermeiros e outros profissionais de saúde, com o objetivo de prestar cuidados de saúde, bem como apoio social e psicológico ao nível domiciliar e comunitário, nomeadamente nos grupos mais vulneráveis. Estas unidades incluem as equipas de apoio domiciliar integrado, que fazem parte da rede de cuidados continuados integrados. E é aqui, neste nível, que estas duas estruturas, cuidados primários e cuidados continuados, se articulam numa optimização de cuidados à população. Dos ACES fazem parte ainda dos agrupamentos as unidades de saúde pública, que funcionam como observatório de saúde da área geodemográfica do agrupamento, competindo a vigilância epidemiológica, a prevenção da doença, a promoção e proteção da saúde da população. Os profissionais que não estejam ainda integrados nas USFs e serão integrados nas unidades de cuidados personalizados e que estes, cuja organização deve permitir que as condições de prestação de cuidados de saúde aos utentes sejam idênticas às USFs. E esta, estamos perante assim uma mudança na administração pública, o comando hierárquico e burocrático é substituído por uma relação de contratualização e responsabilização, tendo em vista aumentar a satisfação dos utentes e dos profissionais, potenciando ganhos em saúde para os portugueses. O segundo aspecto da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados é outra das grandes inovações que tem vindo a ser desenvolvida. E isso dando resposta ao crescente envelhecimento da população e ao maior peso das doenças crónicas, que requerem respostas diversificadas e implicam a reorganização do sistema e da sua cultura. A Rede Nacional de Cuidados Continuados procura preencher o hiato entre o tratamento hospitalar e ida para o domicílio e prepara, tem como objetivo recuperar a autonomia do doente para a sua autonomia de vida diária. Desde o seu início, a rede apoiou mais de 26 mil pessoas e tem, neste momento, mais de 7 mil lugares entre as diferentes tipologias de internamento e a capacidade de apoio domiciliar integrado. A adesão motivada dos parceiros do setor social e privado foram determinantes para o Ministério da Saúde lançar o programa modular que apoia financeiramente projetos no âmbito da rede. Com este programa, foram já aprovadas 102 candidaturas de alargamento e ou melhoria das condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento no âmbito da rede. Para 2009, a prioridade do Ministério da Saúde é o apoio domiciliário, que sempre que possível deve permitir que o doente se mantenha mais tempo no seu meio. Hoje, são já 28 os agrupamentos de centros de saúde que têm equipas de cuidados continuados e integrados. O processo de requalificação das urgências hospitalares tem como objetivo a melhoria da qualidade e da acessibilidade e cuidado aos cuidados urgentes e emergentes, bem como a racionalização dos recursos. A definição dos pontos de rede conhecida define em 3 níveis de intervenção, 45 serviços de urgência básico, dos quais estão 29 neste momento em funcionamento, um prestes a abrir e mais 5 aberturas nos próximos meses até junho, 30 serviços de urgência médico-cirúrgicas, 14 polivalentes que sofreram, na grande maioria, obras de requalificação. Os meios de socorro pré-hospitalar têm estado também a ser reforçados através de parcerias entre o INEM e os bombeiros, no âmbito dos que já foram atribuídas algumas das ambulâncias de 110, para muitas delas substituição de algumas instalações ou de algumas já ultrapassadas no tempo. Está a decorrer o concurso para a contratação dos 3 helicópteros até ao final do semestre deste ano. Significa que estamos a implementar uma reorganizada de serviços de urgência, definida de acordo com as necessidades das populações, permitindo dar respostas de qualidade. Na política do medicamento, desde 2005, a área do medicamento tem sido central na política do Ministério da Saúde, com o objetivo simultâneo de melhorar o seu acesso por parte dos cidadãos e garantir um crescimento sustentado dos gastos. A melhoria da acessibilidade é sentida na existência de 719 lojas que vendem medicamentos não sujeitos à receita médica, na alteração do quadro legal das farmácias e na criação dos benefícios adicionais para idosos, que permite aos beneficiários do complemento solidário de idoso usufruírem do apoio de 50% na parcela do preço do medicamento que não é comparticipado pelo Estado. Porque é igualmente fundamental a equidade no acesso ao medicamento, foi decidido o aumento de 15% na comparticipação do genérico para os pensionistas de baixo rendimento, que permite a estes utentes usufruírem gratuitamente vários desses fármacos. Estão em funcionamento 3 farmácias hospitalares em regime de 24 horas
por dia.
E quanto ao controle sustentado dos gastos com medicamentos, procedemos a duas reduções de 6% em 2007 e 2007 no preço de todos os fármacos e à redução de 30% no valor dos genéricos em outubro passado. E pela primeira vez existe um mecanismo em Portugal, um mecanismo de formação de preços que tem permitido baixas anuais. A última foi em abril passado, ou no início deste mês, de cerca de 4 mil medicamentos. Dando-vos conta de algumas das medidas feitas, o programa de intervenção em oftalmologia, em que o acesso à cirurgia da catarata constituía um problema muito grave em Portugal, como era do conhecimento geral, e que implementámos esse programa que em 12 meses previa a realização de 75 mil consultas e 35 mil cirurgias para além da produção normal. Em apenas 6 meses foram realizadas 48 mil consultas e mais de 26 mil cirurgias adicionais. Isto é uma prova de que o Serviço Nacional de Saúde teve capacidade para identificar um problema e resolvê-lo. O alargamento do programa de saúde oral aos mais novos, a implementação ou a atribuição dos cheques de dentistas a grávidos e idosos beneficiários do complemento solidário de idoso, que até a data prefazem um total, entre o primeiro, segundo e terceiro cheques, mais de 50 mil cheques atribuídos. E foi decidido assim o alargamento deste programa aos mais novos. Ainda este mês, as crianças e jovens com 7, 10 e 13 anos que frequentam a escola pública vão ter acesso a consultas de saúde oral e, se necessário, direito a 2 ou 3 cheques de dentistas para tratamento. Esta medida é o complemento necessário ao programa de prevenção da cárie dentária já existente. No total serão abrangidos 190 mil crianças. Estão a ser disponibilizados mais de 20 mil cheques dentistas para o tratamento de crianças com necessidades identificadas no exame global de saúde dos 4 ou 5 anos, que é o exame feito antes da entrada para o ensino obrigatório. Demos passos também decisivos para honrar o compromisso assumido com a proclamação medicamente assistida. E assim, os casais inscritos no serviço público há mais de um ano podem agora ser referenciados para outros centros públicos ou privados de progressão medicamente assistida. A medida transitória criada permite dar resposta aos casais com problemas de infertilidade até à entrada em funcionamento do FETES, sistema de informação que vai monitorizar todas as listas de espera dos centros públicos e privados, o que acontecerá até ao final do primeiro semestre deste ano. Aumentamos também a comparticipação dos medicamentos mais caros, utilizados durante os tratamentos de progressão medicamente assistida, de 37% para 69%, o que significa que os casais vão passar a pagar metade do que pagavam por estes medicamentos. Para cumprir a meta traçada de pelo menos 50% dos tratamentos da PMA serem garantidos pelo Serviço Nacional de Saúde, reforçámos ao longo de 2008 a nossa capacidade de resposta. Investimos em obras e equipamentos para criar e remodelar centros de PMA. Aumentámos de 14 para 22 o número de consultas ou de centros com consultas de apoio à infertilidade. Desenvolvemos programas de formação na área da fertilidade para profissionais de saúde, cuidados de saúde primários e dos hospitais, de forma a poderem aumentar a capacidade de identificação e resposta. O seu impacto no estado da saúde e bem-estar da população portuguesa foram consideradas intervenção prioritária 4 programas verticais, para além destes, que são o VIH-Sida, a Oncologia, as doenças cardiovasculares e saúde mental. Na infecção VIH-Sida, para promover o diagnóstico, foram tornamos gratuitos os testes de detecção do vírus realizados no Serviço Nacional de Saúde. O apoio aos doentes com VIH-Sida tem sido também desenvolvido, estando a ser preparada a atribuição ainda este ano de cheques de dentista a todos os doentes seguidos no Serviço Nacional de Saúde, para que haja garantias, com todas as garantias de confidencialidade. Relativamente à prevenção, trabalho conjunto realizado ou desenvolvido com o Ministério da Educação, destinado a melhorar a informação sobre saúde sexual e reprodutiva nas escolas. Nas doenças cardiovasculares, a implementação das vias verdes da AVC e coronária, que têm sido criadas mais 2 vias verdes no Hospital São Francisco e no Hospital Pedro Pano, em Matosinhos. Em maio, entra em funcionamento a unidade de via verde de infarto miocárdio em Évora, que alarga a capacidade de resposta a todo o Alentejo. Na saúde mental, um dos principais eixos que norteia a intervenção do Governo é a desinstitucionalização dos doentes e a criação de serviços junto à comunidade. Foi aberta uma linha de financiamento no valor de 5 milhões de euros para atribuir a serviços públicos com projetos inovadores sobre saúde mental na comunidade. Estão na fase final de avaliação mais de 40 projetos. Os resultados serão conhecidos no próximo mês. Terminou também esta semana um ciclo de formação para 150 profissionais de saúde mental por todo o país, com o objetivo de desenvolver competências para prestarem cuidados mais adaptados à comunidade. Um outro dos aspectos, as doenças oncológicas, foram aprovados os princípios gerais do programa e têm sido vários os passos dados na prevenção primária e secundária, da epidemiologia terapêutica das neoplasias malignas, nomeadamente nos cânceres prioritários, pulmão, cólon e reto, mama e colo do útero e pele. Quanto nas intervenções a nível da prevenção primária, a introdução da lei do tabaco, desenvolvem campanhas de informação e sensibilização promotora de estilo de vida saudáveis e de combate à obesidade e a inclusão da vacina contra o vírus do papiloma humano no Programa Nacional de Vacinação. Na prevenção secundária, alargámos os rastreios considerados prioritários, do colo do útero, cólon e reto e mama. E alargados a todo o país, embora ainda de uma forma progressiva. Embora a velocidade de concretização seja diferente em cada uma das regiões, estamos no bom caminho para conseguir que haja uma cobertura nacional destes três rastreios fundamentais. Em termos epidemiológicos, tem mantido a vigilância da prevalência da doença maligna através do registro oncológico regional, permite caracterizar o doente e, de resto, de facto, melhorar o registro a nível da região norte e centro. Em relação à resposta do Serviço Nacional de Saúde ainda à doença oncológica, os tempos de espera para consultas e cirurgias têm vindo a melhorar, embora estejamos conscientes que há ainda muito a fazer. O tempo de espera para a cirurgia da doença oncológica é, neste momento, a mediana de 1,2 ponto mês. No âmbito do programa de oncologia, foi definida uma estratégia para optimizar o acesso à radioterapia, com o objetivo de alargar a cobertura a todo o país, com o aparecimento de novos locais de radioterapia. O controle da despesa no Serviço Nacional de Saúde tem sido igualmente uma preocupação deste Governo. O objetivo é racionalizar e não racionar o crescimento dos gastos. Para tal, têm sido desenvolvidos vários mecanismos de apoio à gestão das unidades de saúde, dos quais o mais recente é o Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do Serviço Nacional de Saúde. Através dele, os hospitais EPE pagaram em 2008 mais 908 milhões de euros de dívidas aos fornecedores, o que permitiu passar de 221 para cerca de 80 dias de prazo médio de pagamento. A transformação dos hospitais em EPE é outro instrumento vital na gestão financeira do Serviço Nacional de Saúde. O objetivo não é o lucro, mas ter contas controladas. E os dados disponíveis indicam-nos que o número de hospitais EPE com resultados positivos manteve-se face a 2007. E destas, 5 unidades conseguiram melhorar ainda mais os seus resultados. No seu conjunto, em 2008, foram 19 as unidades EPE que melhoraram significativamente os seus resultados. Senhores deputados, por último e não menos importante, gostaria de trazer ao vosso conhecimento o trabalho que o Ministério da Saúde tem desenvolvido junto à Comunidade Europeia acerca da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre os direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços. Portugal foi um dos Estados-membros que formulou uma reserva de fundo sobre a proposta da diretiva apresentada pela Comissão, fundamentando-a no não respeito das competências dos Estados-membros em matéria de organização e prestação de cuidados de saúde, na não adequação da base jurídica invocada para a proposta do artigo 95 do Tratado da União Europeia, considerando essencial a referência do artigo 152 desse mesmo tratado e ainda as implicações que uma diretiva com as disposições que contempla tem para um sistema de saúde da prestação direta e planeador com Portugal. Defende ainda a necessidade da referência clínica para todos os níveis de cuidados, responsabilidade dos sistemas de saúde perante o cidadão e que o modelo proposto é politicamente inaceitável, sobretudo pela discriminação negativa relativa aos prestadores nacionais e utentes. Prosseguir as reformas em curso, cujos resultados positivos estão à vista, e cumprir os programas traçados para este ano são os nossos grandes desafios. Aceitamos que este é o melhor caminho para mais e melhor saúde para todos. Muito obrigada, estaremos agora à disposição.
Muito obrigada, Sra. Ministra, por estas informações que nos trouxe. Eu ia dar a palavra à Sra. Deputada Regina Bastos, do PSD, para iniciar a sua intervenção. E vão-me desculpar que exerça as minhas funções de controle do tempo, porque também isso tenho que fazer. O PS disse-me que falava no fim, portanto, a seguir é o Sr. Deputado Bernardino de Soares. Sra. Deputada Regina Bastos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada por me dar, em primeiro lugar, a palavra para, por razões logísticas, já poder substituir quando sair. E começaria por cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, e agradecer esta introdução longa sobre as atividades últimas e aquelas que a Sra. Ministra da Saúde entendeu por bem aqui trazer ao conhecimento dos senhores deputados. Começou por entregar um relatório de atividades do ano 2008 sobre o Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do SNS e as contas do SNS e hospitais EPE 2008. Permita-me, Sra. Ministra, que lhe diga que agradeço muito a entrega destes documentos, embora já pudessem ter sido distribuídos antecipadamente em relação a esta audição, mas uma vez que não estão validados sequer pelo Tribunal de Contas, como o Tribunal de Contas normalmente põe muitas reservas às contas apresentadas pelo Ministério da Saúde, permita-me que os considere como provisórios e, por isso, vou começar exatamente por falar das dívidas a fornecedores. E nas dívidas a fornecedores gostaria de começar por dizer que, como tem sido conhecido, tem havido sobre-orçamentação na saúde, o que levou este governo, logo no início do seu mandato, à aprovação de um orçamento retificativo que aprovou uma quantia muito considerável para pôr em ordem as contas na área da saúde. Essas contas não foram postas imediatamente a seguir e, no final de 2008, o Governo reforçou este Fundo de Apoio aos Pagamentos do SNS, o tal instituído pelo Decreto-Lei 228, 25 de novembro, e com de 200 milhões para 800 milhões, o que fez com recurso ao capital social dos hospitais EPE, utilizando para isso o referindo o fundo para pagar as dívidas dos hospitais do SNS aos respectivos fornecedores. Cumpre notar que existem outras dívidas resultantes de outras despesas do Ministério da Saúde, de que o Ministério da Saúde não nos tem dado notícia e tem que passar a dar. Assim, em 2008, o Ministério devia, isto por nossa prospecção de informação e não pela informação dada pelo Ministério da Saúde, devia a fabricantes de dispositivos médicos qualquer coisa como cerca de 300 milhões. Foram pagos parcialmente parte desta dívida, mas mantém-se ainda esta dívida muito elevada. Aos SAMs, sabemos que a dívida em 2008 era de 50 milhões, que está atualmente em 43 milhões, e foram estas dívidas que revelam que o Estado continua a não honrar os seus compromissos, que levaram o Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas a denunciar o acordo com o SAMS no princípio deste ano. O quadro, Sra. Ministra, que eu tive a ocasião de elaborar, demonstra bem que houve um descalabro completo na dívida há mais de 90 dias, desde fevereiro de 2005 a dezembro de 2008, altura em que foram pagos alguma parte da dívida total, e desde janeiro deste ano até março deste ano, a tendência tem sido crescente. Eu posso dizer que em janeiro de 2009, a dívida há mais de 90 dias estava em 187 milhões, o total da dívida estava em 435 milhões. Em fevereiro estava em 189 milhões em 90 dias e a dívida total em 432 milhões. O prazo médio de pagamento também tem seguido esta lógica de tendência crescente. Em fevereiro de 2009, o prazo médio de pagamento, Sra. Ministra, está em 240 dias e aumentou substancialmente em relação a janeiro, estando em janeiro em 194 dias, já para não falar que em dezembro estava em 233 dias e em novembro de 2008 estava em 393 dias. Estas são fontes fidedignas que provavelmente a Sra. Ministra não vai pôr em causa. Há um sério risco com esta descapitalização dos fundos dos hospitais para pagamento destas dívidas. Há um sério risco, Sra. Ministra, de alguns hospitais, empresas públicas e empresariais, se encontrarem em situação de pré-falência devido a esta incumbência que o Ministério da Saúde lhes atribuiu. Importa conhecer, Sra. Ministra, os montantes de capital que os hospitais EPE efetivamente dispõem nos respectivos fundos? E é a primeira pergunta que lhe formulo. Relativamente à questão de as dotações de capital para o financiamento de despesas correntes das instituições, sabemos, nós, deputados, como a senhora ministra sabe, que isto é um procedimento incorreto e até ilegal. Isto nas palavras do ex-ministro Correia de Campos, que disse em determinada altura que as dotações de capital não podem cobrir despesa ordinária e que esta despesa é obviamente perversa porque os hospitais ficam sem capital para cumprirem os seus contratos de programa. Perguntas relativamente a esta questão. Qual é atualmente, em março de 2009, porque em abril provavelmente ainda não tem os números, o montante total das dívidas do Ministério da Saúde a fornecedores de medicamentos e de meios complementares de diagnóstico e terapêutica? Segunda pergunta, qual é atualmente a dívida do Estado em matéria de dispositivos médicos? Terceira, qual é atualmente a dívida do Estado aos SAMs? E, finalmente, relativa às dívidas a fornecedores, quais os montantes reais de capital social que os hospitais EPE dispõem atualmente? Quanto à requalificação das urgências básicas, que a senhora ministra teve ocasião de se referir como uma grande conquista de implementação destas medidas no terreno, falando até em 45 serviços de urgência básica, 29 em funcionamento, mais 5 aberturas previstas até julho de 2009. Ora, o que nós temos, o que nós sabemos, é que foram prometidos 25 serviços de urgência básica em centros de saúde e que só 9 desses serviços estão a funcionar. E os novos serviços de urgência básica que estão a funcionar em serviços de saúde, em centros de saúde, são Monção, Montalegre, São Pedro do Sul, Estremoz, Alcácer do Sol, Odmira, Albufeira, Loulé e Vila Real de Santo António. Queria saber, Sra. Ministra, onde é que estão os outros? E posso lhe perguntar onde é que estão os de Montalegre, os de Mogadouro, os de Vila Nova de Foscoros, de Sinfães, de Aroca, São Pedro do Sul, Moimenta da Beira, Arganil, Sertã, Idanha Nova, Ponte Sor, Coruche, Loures, Estremoz, Alcácer do Sal, Moura, Castro e por aí adiante. Quando é que esses começam a funcionar? Perguntas, Sra. Ministra, e antes uma observação. O Governo decidiu fechar os serviços sem antes estudar e criou outros sem depois os avaliar. Estes 9 que estão em funcionamento nos centros de saúde, há alguma avaliação, Sra. Ministra? Dos tais 29 que diz que estão criados nos 45, há alguma avaliação? Tem o Governo indicadores de ganhos em saúde para os utentes como resultado do encerramento dos SAPs e da abertura destes 9 serviços de urgência básica? Tem a Sra. Ministra noção real, objetiva, quantificável das consequências financeiras resultantes dos encerramentos dos serviços de atendimento permanente e da abertura destes SUB? E volto a repetir a pergunta para quando é que a Sra. Ministra prevê a abertura, ou melhor, o cumprimento da promessa da abertura dos SUB nas tais centros de saúde que eu tive a ocasião de numerar en passant. Finalmente,
deputada, está a terminar, não está?
É a última questão que vou para a Sra. Ministra e vou tentar ser muito rápida. Medicamentos genéricos, prescrição por DCI. Os medicamentos genéricos, em 2002, como a Sra. Ministra e os seus secretários de Estado sabem, e os senhores deputados socialistas também, não tinham qualquer expressão. Contavam com uma cota de mercado, nessa altura, de 0,2%. O PSD conseguiu, em dois anos e meio, fazer crescer essa cota de mercado em embalagens, porque se faz alguma confusão, às vezes um bocadinho malévola e talvez até com reserva mental, entre a cota de mercado de genéricos em preço e em volume. Por isso, nessa altura, o PSD, em dois anos e meio, fez crescer a cota de mercado de genéricos em embalagens para 7%. E deixou assim, em março de 2005. Não, desculpe, 7%. 7%, 7% dados do Instituto Público que Vossa Excelência tutela, Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, e que eu tive a ocasião também de tutelar antes de Vossa Excelência, e sei muito bem os números que deixei, e o Instituto não está sob suspeita, agora, como não esteve no passado, penso eu. Só se o Sr. Ministro quer pôr em causa o bom funcionamento do Instituto quando era tutelado por outros governos que não o de Vossa Excelência. Desde então, a cota de mercado de genéricos de embalagens subiu apenas para 6%, para 13%, estando muito aquém do que se passa em países europeus como a Holanda, a Alemanha, o Reino Unido e a Dinamarca. Só para dizer que o Reino Unido e a Dinamarca têm de cota de mercado genéricos 65% e 68% respectivamente. E são países muito mais ricos que nós. Nós que somos pobrezinhos, pobrezinhos, e ainda por cima em crise há muitos anos, e a divergir da média da União Europeia há muitos anos, continuamos nesta mísera cota de mercados genéricos. Bem, mas por aqui se vê claramente que o Governo foi muito pouco ambicioso na promoção do mercado genéricos. E agora vê-se o resultado disso. Prometeu que ia instituir, tornar obrigatória a prescrição por DCI, não tornou obrigatória a prescrição por DCI, abriu uma frente escusada, inevitável, em que ninguém está a sair bem na fotografia, entre a ANF e a Ordem dos Médicos, e fez sobretudo, as famílias gastarem muito mais dinheiro em medicamentos do que aquilo que seria necessário. Poderei dizer que se tivessem sido cumpridas as promessas do Governo, as poupanças para o Estado e para os utentes teriam sido superiores a 250 milhões de euros. Gostaria de saber, e esta é a última pergunta, porque já não tenho tempo para mais, de perguntar diretamente à Sra. Ministra, e agradecer que me respondesse, Sra. Ministra, que não desse a resposta ao Sr. Secretário de Estado. Que me respondesse, não se importa, se tivesse essa gentileza e essa cortesia. Para quando é que a Sra. Ministra prevê a legislação que obrigue a prescrição por DCI? Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Bernardino Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, agradeço o relatório técnico que nos trouxe no início. Queria começar por fazer a pergunta habitual, que é a pergunta, obviamente, do financiamento do Estado por parte da ADSE aos hospitais privados que pululam, especialmente na cidade de Lisboa, à volta de algumas das principais unidades públicas, tendo em conta a afirmação da Sra. Ministra nesta comissão de que não estava de acordo com esse financiamento e de que esses recursos seriam melhor usados no Serviço Nacional de Saúde. Tem toda a razão a Sra. Ministra. Sei, por uma entrevista que deu, que já colocou a questão ao Sr. Ministro das Finanças, que é quem tutela a ADSE, mas a essa altura ainda não tinha resposta. Eu pergunto se já tem resposta e se finalmente podemos ter dinheiro que é dos contribuintes, que é de todos os portugueses, a ser utilizado no Serviço Nacional de Saúde, que é o principal instrumento para que se garanta o direito à saúde dos portugueses. Peço-lhe apenas que a sua ação seja condizente com as suas palavras. A segunda pergunta também é uma das habituais, o que também diz alguma coisa em relação à qualidade das respostas que vamos tendo, é a pergunta das maternidades privadas. Continuamos a não ter nenhuma consequência dos relatórios, das comissões, das avaliações que há vários anos estão a ser feitas por parte do Governo em relação ao setor privado e aos locais de nascimento no setor privado. Um estudo da ERSE aponta para que dos 24 locais privados de nascimento, apenas 6 tenham mais mais de um parto por dia e apenas dois ultrapassem a mítica meta dos 1.500 partos por ano. Escusa de me responder que isso é apenas um dos critérios para a manutenção ou não de um bloco de partos, bem sei que assim é, foi determinante para o encerramento de várias unidades públicas, mesmo que algumas que não atinjam essa fasquia, continuem e bem a funcionar. E, portanto, esse critério foi decisivo em algumas unidades públicas, foram encerradas, com consequências para as populações, aliás, em alguns sítios apareceram logo candidatos privados a instalar ali unidades, porque naturalmente havia uma carência da população. Para as unidades privadas, apesar das sucessivas promessas, muitas delas já da Sra. Ministra, ninguém mexe um dedo. Não há problemas de qualidade, não há riscos, não há nada, mesmo sabendo-se que a taxa de cesarianas nestes blocos de partos oscila entre os 43% e os 100% dados da entidade reguladora da saúde. Portanto, fecho rápido para as unidades públicas, longa ponderação, longa inação para as unidades privadas, como é habitual no governo do Partido Socialista. Unidades de saúde familiares. Bom, a Sra. Ministra, no seu relatório inicial, referiu, e bem, que o Serviço Nacional de Saúde é geral, universal e tendencialmente gratuito, de acordo com o princípio constitucional. Eu pergunto-lhe, se é ser universal haver um sistema parcelar nos cuidados primários de saúde? Um sistema que não tem o objetivo de se generalizar, e o PS chumbou as propostas do PCP de alteração à lei das unidades de saúde familiares, no sentido de garantir progressivamente o alargamento deste sistema, que é entendido pelo Governo como mais favorável e de melhor organização, não quis, e nós hoje temos os utentes dos cuidados primários de saúde de tipo A e os utentes dos cuidados primários de saúde de tipo B, com menos condições, com menos direitos e com menos acesso à saúde. E sabemos também que o PS recusou a clarificar uma norma que está na legislação das USFs, no sentido de dizer que só saem profissionais de outras unidades de saúde se houver substituto para eles. E o que estamos a fazer, o que está a acontecer, é que como o Governo quer fazer das USFs uma bandeira sem real correspondência na realidade, o que estamos a ter é que muitas unidades do remanescente, como dizia aqui uma senhora deputada do Partido Socialista, ficam a descoberto porque os profissionais saem para as unidades de saúde familiares. E o que devia acontecer era que as saídas só deviam ser possíveis quando houvesse substituto, porque não se pode construir uma unidade à custa da carência de outras. E isso é má gestão e é má organização do Serviço Nacional de Saúde. As unidades de saúde familiares, penso que estarão, em termos de utentes, à volta dos 20%, penso que não andará longe disso, um pouco menos. Os dados que eu tinha aqui não são meus, são do Ministério da Saúde, tinham 17%, 83%, mas vamos dar os 20% como adquiridos. Ora, o que é evidente é que, ao contrário do que o Governo anunciava, absorvido o efeito elástico das listas dos médicos, que têm mais utentes nestas unidades de saúde familiares, continua a progredir o número de utentes sem médico de família. Um exemplo. A Carta de Equipamentos de Saúde de Lisboa, que está a ser analisada na Câmara Municipal de Lisboa, demonstra que de 2004 a 2007 duplicaram os utentes sem médico de família na cidade de Lisboa. São hoje 100 mil utentes sem médico de família na cidade de Lisboa. É a Carta dos Equipamentos de Lisboa e, portanto, penso que não será um documento suspeito para o Governo do Partido Socialista. Precisamente por isso é que eu o trouxe aqui, podia trazer dados de outros concelhos, talvez ali do Conselho de Almada, que são 50 mil, mas para não irritar o Sr. Deputado Paulo Pedroso, falo de Lisboa. Lisboa, 100 mil, Carta dos Equipamentos Municipais entre 2004 e 2007. É um assunto muito sério, isto está-se a verificar por todo o país. Quanto a outras questões, daqui a uns dias, Sra. Ministra, vamos discutir nesta Assembleia uma proposta de lei do Governo sobre um sistema de vigilância de saúde pública. Muito importante esta legislação. O que eu pergunto é com que meios é que a senhora ministra vai aplicar e pôr a funcionar aquele sistema. Porque a saúde pública é talvez das especialidades em maior carência no nosso país. E não há nenhuma inversão dessa carência em curso. E, portanto, é muito bonito aprovarmos uma lei com princípios, aliás, de acordo com o relatório que a senhora ministra nos trouxe no início, muito acertados em relação à saúde pública. E depois, na prática, não acontece nada, porque os meios continuam a não existir e não vão existir para aplicar aquilo que está na lei. Gostaria também de saber se a senhora ministra entende que é boa política de saúde entregar mais 41 milhões de euros em hemodiálise a centros privados, com a estagnação da rede pública que continuamos a ter e com a manutenção de vastas áreas do país sem acesso a centros públicos de diálise, como acontece há décadas, com prejuízo para o interesse público, para o interesse dos doentes e para a boa gestão do Serviço Nacional de Saúde. Queria agora passar para a questão dos medicamentos para dizer o seguinte. Nós temos assistido nas últimas semanas a uma intensíssima polémica à volta das questões dos medicamentos, que bem percebemos que em parte está ligada aos interesses económicos muito fortes que existem no setor, isso é evidente para todos, mas é preciso dizer também que se trata de uma situação que decorre da ação de capitulação do Governo em relação a vários destes interesses. De capitulação. O Governo está perdido no seu próprio labirinto, porque fez acordos com todas as partes, dando-lhes importantes benefícios, que põem em causa o interesse público. E agora não tem instrumentos, não tem força, não tem condições para impor uma outra política de medicamento que o país precisa. Nós temos hoje uma política de medicamento que aumenta os custos dos utentes e nem esta baixa agora dos genéricos vem compensar os 95 milhões de euros que só entre 2005 e 2007 os utentes perderam, dados do Infarmed. Ainda não temos os 2008, deve ser só para depois das eleições que teremos, já nem tenho esperança de os ter antes, mas os de 2007, e o Dr. Correia de Campos, afirmam que entre 2005 e 2007 temos um prejuízo para os utentes de 95 milhões de euros. Este governo, no seguimento do governo anterior, que agora o PSD e o CDS readotaram a prescrição por DCI que eliminaram da lei no seu consulado. O Governo também não repôs a prescrição por DCI, e nos acordos que fez, porque já houve dois acordos deste Governo, um com a Apifarma e outro com a Associação Nacional de Farmácias. E nos dois as medidas foram negativas. Da Associação Nacional de Farmácias entrou a liberalização da propriedade das farmácias, que vai conduzir a fenómenos de controle mais vertical da propriedade das farmácias e de todo o setor do medicamento. Por outro lado, permitiu a concentração nas sedes de concelho das farmácias, o que é especialmente grave, em concelhos mais isolados e com uma maior dispersão da população. Hoje é possível, e está a acontecer, o encerramento de farmácias periféricas para a sua concentração nas sedes de concelho. E isso foi decorrente desse acordo e da legislação que se seguiu. Entretanto, o Governo passou a permitir às farmácias e à Associação Nacional de Farmácias que as farmácias tivessem também outros serviços, fossem quase pequenos centros clínicos, o que, evidentemente, também é uma medida de duvidosa defesa do interesse público. E, finalmente, permitiu também, introduziu o princípio de que certos medicamentos até aqui reservados aos hospitais, de medicamentos da SIDA, alguns medicamentos oncológicos e outros, pelo seu especial custo e pela sua especial, digamos, complexidade, estão reservados aos hospitais e bem, que está nesse protocolo a possibilidade de serem transferidos para as farmácias. Aqui nesta comissão, o Dr. João Cordeiro explicitou finalmente quanto é que as farmácias achavam que era justo ser-lhes pago como taxa para a prestação desse serviço. 6% do valor dos medicamentos. 6%. Ora, estes medicamentos que são brutalmente caros, 6% do valor destes medicamentos será um custo acrescido para o Serviço Nacional de Saúde bastante significativo. E eu gostava de saber se o Governo, quando assinou este protocolo, tinha consciência deste custo e quanto é que isto significa nas contas do Serviço Nacional de Saúde. Quanto à Apifarma, houve várias benesses. Desde logo, alterou-se a fórmula de introdução de cálculo do preço dos medicamentos em Portugal. Passou do mais barato de 3 países do sul da Europa para a média de 4 países do sul da Europa, o que significa um aumento do preço inicial na generalidade dos casos.
Senhor deputado, agradecer-lhe que...
Vou já terminar, senhora Presidente. Por outro lado, havendo numerosos medicamentos com preço excessivo, porque a indústria introduzia primeiro os medicamentos em Portugal e não havendo preço de referência dos outros países, vigorava o preço proposto pela indústria, e isso nunca era corrigido, o que é que o Governo fez? Deu um prazo de 3 anos para que suavemente os preços pudessem ser adaptados. Isto é, em vez de impor o cumprimento das regras, poupando dinheiro ao Estado e poupando dinheiro aos utentes, ainda abriu um prazo, uma suave transição de 3 anos para que os preços fossem sendo adequados. Por outro lado, o que temos no nosso país é um cada vez maior controlo por parte destes interesses económicos do setor do medicamento. E o facto de não termos uma política de implantação e alargamento de farmácias públicas que possam ser uma referência e um instrumento de intervenção neste mercado que o Estado bem precisa. O facto de continuarmos a ter uma política que deita por fora a prescrição pelo princípio ativo, mas que hoje tem que ser acompanhada por cautelas que impeçam quer a verticalização e o controle a partir da indústria farmacêutica, quer a verticalização e o controle do mercado a partir da Associação Nacional de Farmácias. Mas isso pode fazer-se e não podemos pôr de parte os problemas e os custos para os utentes e para o Estado só porque o Governo se meteu num labirinto que agora não consegue nem tem força para sair. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E a dar agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiro, CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, gostaria por agradecer a exposição inicial, que obviamente, e mais uma vez, nos parece excessivamente otimista face à realidade com que nos confrontamos diariamente. Mas percebemos agora, ao fim destes 4 anos, qual é a matriz da vossa atuação política. E tem 3 formas de atuar. Ou anunciam ad infinitum a mesma medida e as mesmas iniciativas, que depois acabam por aplicar, mas entretanto anunciaram uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes a mesma medida, e cada vez ela surge como algo de novo e fabuloso para os portugueses. Segunda forma de atuar, rejeitam iniciativas da oposição, pelo mero facto de serem da oposição, para depois as assumirem como vossas. Terceira forma, vão anunciando, mas nunca cumprem. E vou dar um exemplo para cada uma destas situações. Primeira forma, anunciam inúmeras vezes a mesma iniciativa, questão do tratamento da infertilidade. Bom, ontem a Sra. Ministra anunciou finalmente o apoio, a duplicação das comparticipações de 37% para 69%, portanto alterando o escalão das comparticipações. Não lembrando que esta medida já foi anunciada, quer pela Sra. Ministra, quer pela Sra. Não, ao Sr. Secretário de Estado, pois estou enganada, não, os senhores é que estão enganados e querem enganar os portugueses. Sabe porquê? Porque em 6 de novembro de 2007, veio o senhor que bem conhece, que é o Primeiro-Ministro, Engenheiro José Sócrates, anunciar ao Parlamento que trata-se de um terceiro programa, senhores deputados, mais o elemento do conjunto de apoio às famílias e à natalidade. O apoio à procriação medicamente assistida. O Serviço Nacional de Saúde assegurará pela primeira vez no próximo ano, que era 2008, o financiamento público a 100% da primeira linha de tratamentos e do primeiro ciclo da segunda linha de tratamentos. Onde é que está, pergunto eu, a assunção deste compromisso anunciado pelo Primeiro-Ministro? Os senhores vêm agora, finalmente, e de forma muito requentada, apresentar, finalmente, e muito parcialmente, este compromisso. Bom, já para não falar do protelamento, cujo tempo já perdemos a conta, da aplicação dos preços de referência à realidade nacional. Segunda questão. Rejeitam propostas da oposição, no caso do CDS, para agora virem apresentar exatamente a mesma iniciativa. E eu considero isto, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado, deplorável. Acho que isto é de uma falta de seriedade nunca vista. Em setembro do ano passado, foi discutido aqui no Parlamento um projeto de resolução do CDS que recomendava ao Governo que introduzisse no ensino básico a frequência obrigatória de cursos de suporte básico de vida. Foi votado e como? Com os votos contra do Partido Socialista, invocando uns argumentos inarráveis. Eis não quando, no dia de hoje, surge no Diário de Notícias, a seguinte notícia. Saúde propõe aulas de reanimação no secundário. Ou seja, os senhores, há 5 meses, o currículo obrigatório do curso de suporte básico de vida. Suporte básico de vida. Tenho todo o gosto em vos entregar. Os senhores vêm propor exatamente aquilo que nós tínhamos proposto há 5 meses atrás e que rejeitaram. A frequência de uma formação teórica e prática em suporte básico de vida. Tenho todo o gosto de entregar aos senhores. Terceira... Oh, senhora deputada, se quiser informar-se, leia e depois me dirá, porque isto é de uma falta de seriedade política nunca antes vista. Terceira forma de atuar. Prometem e nunca cumprem. E, obviamente, não podemos deixar de falar nos compromissos assumidos logo em maio de 2005 relativamente à unidose e à prescrição por DCI. Diziam os senhores então, diziam e escreveram e assinaram, que se daria início à dispensa de medicamentos em unidose e que se daria início com a máxima urgência à prescrição de medicamentos por DCI, em maio de 2005. Relativamente à unidose, o Sr. Secretário de Estado, Francisco Ramos, veio-nos dizer, há cerca de um ano atrás, que a dispensa de medicamentos em unidose teria início ainda no primeiro semestre de 2008, portanto, há quase um ano atrás. Vêm agora os senhores invocar que se atrasaram na unidose devido a providências cautelares, que estão com medo da regulamentação, com medo da contaminação, que há inúmeros perigos e que agora, provavelmente, a dispensa de medicamentos em unidose se concretizará no final deste ano. Bom, se Deus quiser, no final deste ano, os senhores já não estarão aqui para aplicar essa medida. Mas a verdade é que nem 4 anos foram suficientes para os senhores regulamentarem algo com que se tinham comprometido no programa de governo e depois no compromisso com a saúde. Bom, e relativamente à prescrição por DCI, mais vezes foi anunciado, e vou repetir aqui, não só o texto do compromisso com a saúde, mas o discurso do primeiro-ministro José Sócrates, a 26 de maio de 2006, um ano depois do compromisso com a saúde. Senhores deputados, vamos adotar um conjunto de medidas destinadas a reduzir os custos desnecessários que são suportados pelos utentes na compra de medicamentos. Será generalizada a regra da prescrição por denominação comum internacional do princípio ativo. Isto em maio de 2006. Todos assistimos a este espetáculo deplorável da guerra entre a Associação Nacional de Farmácias e a Ordem dos Médicos, em que o Ministério da Saúde tardou a reagir, dizendo o óbvio é que a alteração da prescrição médica pelos farmacêuticos era ilegal. Ora, com certeza. O que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, é o seguinte. A Sra. Ministra sabe que temos uma cota de mercado de genéricos insignificante, de 14,37%. A Sra. Ministra sabe que está vinculada, imagino eu, a um programa de governo e a vários compromissos enunciados. A Sra. Ministra sabe, portanto, que estamos ainda longe de uma cota relevante e desejável. Que a nossa população, e sobretudo numa altura de crise, precisa de poupar em medicamentos e que os medicamentos genéricos custam em média menos de 35%, mas em muitos casos, nomeadamente nos medicamentos para o colesterol e os antihipertensores, a diferença entre o medicamento de marca e o genérico é de 100%. E, portanto, Sra. Ministra, é preciso proporcionar o acesso generalizado dos utentes, dos doentes, a medicamentos mais baratos. Mas isto, obviamente, tem de ser feito com segurança e dentro da lei. No dia 14 de maio, Sra. Ministra, vai ser discutida a proposta do CDS para que a regra da prescrição seja por denominação comum internacional. E o que eu lhe pergunto é qual é a orientação que vai dar aos deputados da bancada que a suporta quanto ao sentido de voto dessa proposta. Proposta é essa que vai ao encontro daquilo com que os senhores se comprometeram, mas que não conseguem cumprir. E, portanto, é esse o desafio que eu lhe deixo aqui, muito honestamente. Relativamente à... Eu fico um pouco estupefacta. Eu penso que não vale a pena sermos alarmistas, nem diabolizar o SNS, ou não reconhecer os avanços óbvios que tivemos em termos de saúde pública nos últimos anos. Agora, eu penso que também não vale a pena, e não é sério, festejarmos uma realidade que não existe. E eu pergunto, quando nós temos um indicador europeu que nos coloca em 26º lugar de 31 países no que se refere ao acesso aos cuidados de saúde, quando outro indicador no que se refere ao empoderamento, a palavra é odiosa, mas pretende indicar a capacidade de escolha e o poder de escolha que têm os utentes portugueses quanto ao acesso e à escolha dos cuidados de saúde, que nos coloca, mais uma vez, nos últimos lugares. Temos atrás de nós países, não menorizando, mas países como a Roménia e a Bulgária. São os únicos países que estão atrás de Portugal no que se refere ao poder dos utentes, no que se refere à escolha. Quando, Senhora Ministra, quando em terceiro lugar, quando há um crescimento substancial da procura de seguros de saúde, um em cada cinco portugueses, 20% dos portugueses aderem a seguros de saúde. Obviamente não o farão por capricho. Quando uma pessoa faz opção, ou pede, ou reivindica como complemento do seu vencimento o seguro de saúde,
senhora,
é porque não vê...
Vou
concluir, Senhora Presidente. É porque não vê cumpridas as necessidades de acesso aos cuidados de saúde. Não, Senhor Deputado, isto é apenas para constatar que o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde de qualidade e em tempo razoável não está a ser cumprido. Mais, o acesso às urgências, isto é apenas mais um exemplo, nomeadamente no Hospital de Santa Maria, cresceu no ano passado 8%, e que o relatório da Inspeção-Geral das atividades em saúde denuncia sucessivos falhanços no que se refere nomeadamente ao registro e monitorização dos dados de saúde dos doentes, a inexistência de equipamento informático nos centros de saúde, a falta de acesso dos médicos aos programas e má articulação entre os centros de saúde e hospitais, já para não, isto no que se refere ao cumprimento do Plano Nacional de Saúde. E, por fim, quando temos em Portugal o segundo país da OCDE com mais gastos privados em saúde, Portugal gasta 33,1% do chamado out of the pocket. Como é que os senhores podem vir aqui ao Parlamento, à Comissão Parlamentar de Saúde, dizer que identificaram os problemas e os resolveram? Esta é a minha pergunta.
Senhor Deputado João Semedo, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Eu queria fazer apenas um breve comentário à informação que a Sra. Ministra nos deixou, dizendo que é a minha convicção que grande parte dos portugueses que procuram o Serviço Nacional de Saúde não se reconhecem inteiramente no relatório e nas informações que nos trouxe. A minha convicção é que hoje há sérios problemas de capacidade de resposta, de oferta de serviços por parte do SNS. Em muitas áreas importantes do SNS, o SNS está, se me permite a expressão, no osso, está nos mínimos. Eu creio que, portanto, essa realidade do SNS também não aparece traduzida nas linhas e nas entrelinhas de informação que nos deu. Depois gostaria também de agradecer o relatório sobre o Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do SNS. Eu tinha pedido estes números e esta informação em janeiro deste ano, passaram 3 meses, Espero que o tempo não signifique que não tinham estas contas controladas. E que também não signifique, naturalmente, menorização deste Parlamento. Mas sobre este relatório, que eu não tive ainda a oportunidade de ler nem de avaliar, gostaria só de fazer duas perguntas. A primeira é que não percebo a lógica de hospitais participarem no fundo e ao mesmo tempo serem, digamos, financiados pelo fundo. Quer dizer, parece-me um movimento de vai e vem que não faz muito sentido no contexto das finanças públicas. E segundo, gostaria também de perguntar se o Ministério não está preocupado, eu creio que essa é uma preocupação razoável, com o que é que vai acontecer lá para setembro, outubro, quando os hospitais precisarem do seu capital social e não tiverem dinheiro para financiar, enfim, despesas de financiamento ou até despesas do orçamento corrente. Bom, dito isto, eu gostaria de interpelar diretamente a Sra. Ministra sobre algumas situações que são muito pontuais, mas que, do meu ponto de vista, traduzem algumas incorreções que julgo que, enfim, de natureza diversa, mas que julgo que são, enfim, inaceitáveis num Estado democrático e numa sociedade democrática como é aquela que seguramente todos procuramos desenvolver. A primeira questão era esta. Eu gostaria de ouvir um comentário da Sra. Ministra sobre o seguinte facto. Um enfermeiro de um determinado hospital dirige uma carta ao Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República pega na carta e naturalmente envia para o Ministério. E o Ministério naturalmente envia para o Conselho de Administração desse hospital. O que é que sucede? O hospital tem, o enfermeiro tem um processo que visa, um processo disciplinar que visa o seu despedimento com justa causa, porque se considera que o ato de escrever ao Presidente da República é um ato ilícito. Eu não queria deixar de dizer que sei que este problema se inscreve num outro problema. Mas um e outro, de facto, não têm nada a ver um com o outro. E, portanto, eu queria perguntar à Sra. Ministra se o seu Ministério acha normal, natural, que um cidadão que dirige uma carta ao Sr. Presidente da República possa ser acusado de difamar, seja o que for, trata-se de uma carta entre o cidadão e o Presidente da República. O Sr. Secretário de Estado terá a oportunidade. O Sr. Secretário de Estado. Senhora Presidente, não pode ser assim, não é?
Senhores deputados, sem prejuízo dos apartes e do direito ao aparte, há condições de audição.
Senão, tem que
das
ser
intervenções que têm que ser garantidas. Portanto, eu pedi à colaboração todos, até porque hoje temos aqui um grande movimento de comunicação social face ao interesse sempre.
É que
sempre
tem...
despertam estas audições e pedia-vos realmente.
Se não tem que dizer que, como a Senhora Ministra da Educação, não me deixam falar. Não é propriamente o meu estilo. A segunda...
Senhor deputado João Semedo nunca se queixaria de uma coisa
mas cá não
garantir condições de audição. Pedi à colaboração de todos os senhores deputados e dos senhores jornalistas também.
A segunda questão é esta. Eu tive a oportunidade de questionar o Ministério da Saúde sobre o processo que conduziu à nomeação do diretor executivo do agrupamento de centros de saúde Oeste-Sul, creio que é esta a designação oficial. Este problema foi controverso. Se não tivesse sido controverso, o Sr. Secretário de Estado, Dr. Manuel Pizarro, não teria falado com a médica que foi indigitada, mas acabou por não ser nomeado. Eu não quero propriamente voltar a essa controvérsia, mas queria lembrar que este agrupamento inclui os concelhos de Cadaval, Lourinhã, Alenquer, Torres Vedras, Sobral de Montagraço e mais um outro que agora não me recordo, mas gostaria de questionar a Sra. Ministra, porque na resposta, eu já digo qual é a questão, na resposta que o Ministério me deu, em 7 parágrafos, diz-se 5 vezes, usa 5 vezes a mesma expressão. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo propôs à tutela, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo indicou, a Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo propôs, enfim. Eu queria saber se a Sra. Ministra teve algum papel individual na mudança que,
que se traduziu neste processo de nomeação, porque, como todos sabemos, houve uma médica indigitada, sem nenhuma dúvida sobre isso, porque senão o Sr. Secretário de Estado não teria falado com ela, como eu acabei de explicar. A minha pergunta não é sobre o processo, é saber qual foi o papel da Sra. Ministra nisso, se é que teve algum. Se me disser que não teve, eu fico-me com a resposta. Se me disser que teve, seguramente me esclarecerá sobre qual foi o seu papel. A quinta pergunta que queria fazer era a seguinte. Eu gostaria que o Ministério justificasse e esclarecesse a Comissão Parlamentar de Saúde, no caso concreto, eu próprio, qual é a razoabilidade do Conselho de Administração do Infarmed ter nomeado para diretor dos recursos dos serviços jurídicos um advogado que veio diretamente da Sociedade de Advogados com a qual a Associação Nacional de Farmácias tem um convênio e um contrato. Eu gostava que me explicassem se, neste país, não será possível encontrar um outro advogado que não tenha um passado tão marcado quanto este. Porque eu recordo que essa sociedade de advogados defendia, em nome, enfim, com base nesse contrato da Associação Nacional de Farmácias, defendia as farmácias contra o Infarmed. E agora, o Sr. Diretor dos Serviços Jurídicos irá defender o Infarmed contra as farmácias. Eu interrogo-me se em Portugal, 10 milhões de habitantes, milhares de advogados, não seria possível encontrar uma figura menos questionável do que esta. Gostaria também de perguntar à Sra. Ministra o seguinte. Gostaria de saber qual foi a opinião do Ministério da Saúde, porque seguramente deve, suponho eu, que o Conselho de Ministros terá ouvido a opinião do Ministério da Saúde, para ter classificado como projeto de interesse nacional, PIN, a construção de um hospital privado em Vila do Conde, de iniciativa do Sr. Empresário Manuel Agonia, que, como todos sabemos, foi o fundador da Clipovo, que, passados uns anos, foi, enfim, adquirida por um outro grupo económico e financeiro. Eu interrogo-me, no momento em que o Estado está a construir um centro hospitalar Póvoa do Varzim, Vila do Conde, como é que o Conselho de Ministros deste país consegue encontrar fundamentos para que um projeto de um hospital privado nessa zona, precisamente nessa zona, seja considerado projeto de interesse nacional? Por último, gostaria de falar também de medicamentos. E a minha primeira pergunta, a minha primeira questão é sobre o seguinte. Qual é a dificuldade que o Governo tem em tornar obrigatória a prescrição generalizada por substância e princípio ativo? Qual é a dificuldade? Técnica, política, outra qualquer. Eu não entendo isso. E até acho curioso, porque isso tem dado oportunidade à mais descarada demagogia, Sra. Deputada Teresa Queiro, que me permita dizer assim, porque, na realidade, PSD e CDS, quando estiveram no Governo, revogaram a legislação que ia nesse sentido do Governo anterior. E agora são aparecem, enfim, aos olhos dos portugueses, como os arautos, como os inventores da prescrição por substância ativa. Eu gostava de saber qual é a posição do Governo, qual é a limitação. A segunda questão era diretamente também dirigida à Sra. Ministra da Saúde. Eu ouvi as suas declarações por ocasião da chamada crise da guerrilha entre a Associação Nacional de Farmácias e a Ordem dos Médicos, e tirando o facto do Governo não ousar avançar nessa prescrição generalizada por substância ativa, até lhe posso dizer que achei as suas intervenções bastante apropriadas e adequadas à situação e ao momento. Mas há uma coisa que ficou por explicar e que eu acho que sobre a qual um ministro não pode deixar qualquer dúvida. É que há entre o que a senhora ministra diz e o que o senhor presidente da Associação Nacional de Farmácias diz, duas versões diferentes sobre a conversa que ambos tiveram sobre a campanha de promoção dos genéricos.
Senhor Deputado, agradecia-lhe quando pudesse para terminar. Está bem?
Senhor Ministro, estou a acabar, mas...
Não é Ministro, é Presidente da Comissão de Saúde.
A população não me deixa acabar. Mas estou mesmo a acabar. Mas a questão... Mas, o comentário do Sr. Deputado até foi oportuno. Não me interessa A questão que eu levanto não é quem está a falar a verdade, nem passar isso pela cabeça. O que eu estou a dizer é que sobre esta questão tem que haver uma clarificação. Não pode ficar a dúvida que a senhora ministra diz publicamente uma coisa e diz ao senhor João Cordeiro, ao doutor João Cordeiro, outra. Isso é uma dúvida que não pode existir. E isso só é possível esclarecer se a senhora ministra o fizer. Nenhum de nós pode fazer por ela. É isso exatamente que eu pretendo. Por último, então, para terminar, gostaria de questionar a senhora ministra, o seu governo, sobre a seguinte questão. O governo aqui há tempos tomou uma medida que eu considerei positiva, suponho que todos consideramos, foi a introdução de um adicional que, na comparticipação pública dos medicamentos para os titulares beneficiários do complemento solidário de idosos. E eu pergunto-lhe porque é que o seu Ministério e o seu Governo não alargam a mesma medida a outros setores sociais que estão claramente enfraquecidos. Eu refiro a todos aqueles que têm pensões inferiores ao salário mínimo nacional, por exemplo, todos aqueles que recebem o rendimento social de inserção e até mesmo numa política social mais extensiva e, do meu ponto de vista, inteiramente justificada, aqueles que estão a receber o subsídio de desemprego. E, portanto, eu deixaria estas perguntas e, fazendo a vontade à Senhora Presidente, Doutora Maria de Belém, acabei e terminei as minhas perguntas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista, para apresentar as suas questões, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer a entrega há minutos dos números do desempenho global do SNS, porque este documento desperta em nós uma atitude, uma apreciação interessante e conjuga-se com algumas apreciações que os colegas da oposição fizeram há pouco. É habitual em audições anteriores, e já nesta audição, haver referências às citações do professor Correia de Campos. Aliás, já foram trazidos para cá citações e o próprio livro do professor Correia de Campos. E eu chamo a atenção para uma referência que ele faz num artigo publicado hoje relativamente a esta matéria e relativamente à questão das contas. São contas provisórias, é certo. Serão naturalmente validadas a seu tempo, ou não. Naturalmente. Mas a experiência que nós temos, de 2006, 7 e 8, é que as contas foram validadas e vieram demonstrar uma coisa inequívoca que o professor Correia de Campos também apresenta no seu artigo. Em 15 anos, o Serviço Nacional de Saúde aumentou a sua despesa de 6,2% do PIB para 10,2% do PIB, numa altura em que a economia cresceu metade do que este crescimento a nível da despesa em PIB, em percentagem de PIB, na saúde. Esta matéria é fulcral e determinante para a gestão do sistema. E nós podemos, com este documento, que é um documento provisório, mas que se conjuga com os documentos sustentados dos 4 anos de gestão deste governo, perceber que, finalmente, as contas ficaram colocadas no seu devido lugar, mas melhor do que isso, é que, além das contas terem sido colocadas no seu devido lugar, corrigindo o desmando dos governos de vossas excelências, onde o deslize era permanente e era todos os anos, podemos constatar o aumento da produção, a redução das listas de espera, a cirurgia de ambulatório, senhores deputados, as unidades de cuidados continuados integrados, a PMAs, o SFs e todo um conjunto de valências que foram desenvolvidas neste governo com contas controladas. Mas eu gostaria de colocar algumas questões à senhora ministra, derivadas do seguinte. Antes de mais, fizemos uma audição muito recentemente sobre a oncologia. E em boa hora, os colegas da oposição e também o Partido Socialista se lembraram desta audição e poderem trazer cá os especialistas e os responsáveis de alguns hospitais que têm a competência de oncologia. E também não é de admirar que os meus colegas da oposição nem sequer se tenham referido nesta primeira intervenção a essa mesma audição e às conclusões que eventualmente tenham tirado sobre esta audição. Os diagnósticos estão feitos sobre esta matéria e foi interessante de os verificar. Verificámos que os rastreios estão a avançar, os programas de vigilância têm vindo a melhorar. a cirurgia oncológica, a mediana está em cerca de 1,2 meses. As respostas de radiologia aumentaram, não só nos grandes centros, mas também em centros colocados perifericamente, que ainda recentemente começaram a funcionar. E foram identificados alguns constrangimentos. E era sobre esta matéria que eu gostava de colocar à Sra. Ministra uma pergunta. Constrangimentos que têm a ver com a referenciação, com protocolos, com articulação, e sobretudo articulação entre cuidados, dois níveis de cuidados, cuidados primários e cuidados diferenciados, e mesmo articulação entre os cuidados, onde existem as competências de oncologia. Estas matérias são importantes porque temos vindo a evoluir significativamente nas respostas oncológicas, mas podemos, efetivamente, melhorar o sistema. E o que foi patente naquela audição foi, do ponto de vista de articulação e organização, a capacidade que nós poderemos vir a ter ou não ter para dar mais saltos qualitativos nesta matéria. A questão que eu queria perguntar à Sra. Ministra era o seguinte. Perante estes diagnósticos que foram feitos, sobretudo a nível da articulação, no que tem a ver com os cuidados de saúde primários, os protocolos dos cuidados de saúde primários, a referenciação atempada dos doentes para os cuidados diferenciados que têm as competências de oncologia, o retorno da informação e esta coordenação poder passar a ser feita melhor, monitorizada e depois avaliada. Eu creio que temos aqui uma margem de ganho, podemos conseguir aqui uma margem de ganho significativa se conseguirmos dar este passo do ponto de vista de organização, que inclua monitorização e avaliação desse mesmo sistema. O coordenador deixou-nos a palavra e a importância da possibilidade de criar comissões regionais e eu gostaria que a Sra. Ministra se pronunciasse sobre isto. Outra questão tem a ver com a procriação medicamente assistida. Tem sido uma das matérias mais sensíveis nesta legislatura, neste mandato do atual governo, relativamente ao qual se evoluiu, se conseguiu fazer as convergências necessárias para termos uma lei. Isto foi possível graças ao Partido Socialista e aos partidos que convergiram connosco e trabalharam connosco nesta matéria. E foi importante que o fizéssemos. No entanto, a complexidade técnica das respostas e o alto nível dessa mesma complexidade técnica e o custo dos sistemas tem vindo a trazer algumas dificuldades na operacionalização do modelo público de resposta. Eu, pessoalmente, como cidadão, mas sobretudo como deputado do Partido Socialista, fiquei muito agradado com a resposta da Sra. Ministra quando falou na questão da referenciação para o sistema privado, quando a resposta está para além de um ano de espera. E também falou na questão do aumento com participação destes medicamentos, que são extremamente caros, e uma boa parte dos casais não tem condição financeira para os adquirir. A pergunta à Sra. Ministra é que explicitasse melhor as respostas que poderemos obter no privado, quando referenciar para o privado, e que respostas poderemos obter no privado, e mais do que isso, pudesse quantificar o universo de casais que neste momento estão a precisar desse tipo de respostas qualitativas e também das respostas em termos de melhoria da majoração dos medicamentos. Quanto à questão dos medicamentos, e será a última pergunta, eu gostaria de colocar aqui uma questão, porque habitualmente é recorrente termos esta discussão nos plenários, termos esta discussão aqui na Comissão. Ó Sra. Deputada Teresa Caeiro, eu vou-lhe pedir que me ouça com alguma atenção, porque a questão é a seguinte. A prescrição por DCI está legislada para medicamentos que têm genérico no mercado. E a prescrição obrigatória, Sra. Deputada, foi, na altura, em dezembro de 2002, Sr. Deputado, e foi depois reconfirmada com o Decreto-Lei 176 de 2006, Sr. Deputada, é preciso fazer o trabalho de casa, desculpe, em que confirma a obrigatoriedade de passar a prescrição por DCI para medicamentos que têm genérico no mercado. E, Sr. Deputado, a questão que o Sr. Deputado João Semedo coloca é diferente, que é a generalização da prescrição por DCI a todos os medicamentos, tenham genérico ou não tenham genérico no mercado. Portanto, nós não podemos confundir isto com a questão da cota do genérico, Sra. Deputada. Não vale a pena irmos por aí. Portanto, é preciso que tenhamos esta clareza do que estamos a falar. Estamos a falar de genérico.
Pedia-lhes que permitissem um ambiente de inteligibilidade.
Ou estamos a falar de medicamentos de marca e a generalização aos medicamentos de marca do DCI. Isto está legislado, Sra. Deputada. Se passarmos para outra matéria, teremos ocasião de analisar circunstanciadamente as propostas que venham a ser feitas.
É, deputados, em vez de dirigir as suas perguntas aos membros do governo, dirigir aos senhores deputados, eles respondem isto, não consegue ouvir nada.
Habitualmente há uma mistura, há uma baralhação sobre aquilo que estamos a falar, e é bom que tenhamos esta clareza. Se estamos a falar de genéricos, se estamos a falar de medicamentos de marca. Por outro lado, queria dizer o seguinte, hoje a designação comum internacional, é hoje incluída nas receitas computadorizadas. E devo dizer, Sra. Deputada, por exemplo, no Norte, 100% dos centros de saúde têm receita computadorizada. Sra. Deputada, não diga aquilo que não sabe, Sra. Deputada. É bom que a Sra. Deputada faça umas visitas pelo Norte e tenha uma informação mais circunstanciada da situação. Sr. Deputado, por outro lado,
Senhores deputados, eu pedia-vos, digamos, mais contenção,
por outro lado,
até porque se as afirmações são produzidas não têm nenhuma consistência com a realidade, isso é a pior penalização dessas afirmações, não é preciso mais à parte.
Por outro lado, para além do DCI incluído na receita computadorizada, que a Sra. Deputada a breve três provavelmente vai, pela sua curiosidade e estudo que faz, que eu sei que faz, vai naturalmente confirmar, a Sra. Deputada também deve aliar a isso, e nós todos devemos aliar a isso, à questão da política de preços dos medicamentos. E saber por que razão estes passos têm vindo a ser dados, desde há 2 ou 3 anos, esta parte, esta política dirigida para a redução do preço dos medicamentos. A forma como ela foi feita, indexada aos 4 países de referência, e a forma como o ajustamento de preços passa a ser feito a partir de agora, ano a ano. E esta é a questão vital sobre esta matéria de preços. Tal como é vital o abaixamento de 30% dos medicamentos genéricos. Esta medida de abaixamento de 30% é uma medida muito concisa, muito objetiva, que vai permitir, como está a permitir, que efetivamente o Estado e as famílias passem a pagar menos pelos medicamentos genéricos e pelos medicamentos de marca.
Senhor Deputado, esgotou o seu tempo, agradecer por terminar.
Eu vou fazer uma pergunta à Senhora Ministra, e é uma questão que se coloca, olhando para o desempenho global do SNS, para estes mapas, a evolução destes preços e a gestão deste sistema é também uma gestão muito delicada, porque se trata de poupar às famílias, poupar ao Estado e manter um sistema equilibrado para a sustentabilidade da própria indústria e dos diversos agentes económicos. Tudo isto é uma matéria que deve ser contemplada na gestão do sistema, mas, efetivamente, o interesse comum está acima. O interesse comum está acima de toda essa problemática, dos diversos agentes. E o que eu gostaria de saber é se é expectável que, com estas últimas medidas, que a despesa total com medicamentos, que no mapa do provisório do desempenho global terá aumentado em 2008 cerca de 4%, se é expectável que este aumento se estabilize ou mesmo que haja uma inversão de tendência destes resultados para o ano 2009, depois da introdução destas medidas.
Muito obrigada. Eu dava agora a palavra à Sra. Ministra e aos Srs. Secretários de Estado, consoante a Sra. Ministra entender em função das questões apresentadas, possibilidade de responder, pedindo também contenção de tempo para podermos ir a uma segunda volta sem esgotamento das forças dos deputados e dos membros do Governo, que têm mais que fazer ainda hoje, não é verdade? Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas vossas questões. Eu, como é habitual, nós vamos responder, dividindo entre nós algumas das questões, porque são... E, portanto, eu costumo responder algumas, Sr. Deputado. Bom, começaria por responder a áreas da requalificação das urgências básicas que foi colocada pela Sra. Deputada Regina Bastos e dizer que aquilo que está neste momento a ser implementado nunca foi dito por mim, né, que a rede, depois de ser aprovada ou de ser publicitada, a rede de qualificação das urgências, os pontos de rede, não se podem, obviamente, implementar todos no mesmo dia, nem ao mesmo tempo. Aquilo que tem sido feito e tem sido sempre afirmado é que elas se vão formando e vão... Há uma linha de orientação para os quais nós temos vindo a cumprir e a pondo a aplicação sempre que é possível. Em relação à novidade, são de facto os serviços de urgência básica, que estão neste momento em funcionamento 29, umas em centros de saúde, outras não, como acabou de dizer,
que existem cinco, que há uma, e nomeadamente assinalou ali que é a Arganil, que está pronta e para prestes a abrir, e que irão mais cinco acontecer no espaço curto até junho. Nomeadamente, duas delas são na região de Lisboa, que é Sintra e Loures, como também acabou de referir, e outras se localizam na região norte. A nossa avaliação sobre tem sido feita, não há neste momento para lhe apresentar dados muito objetivos, quer do ponto de vista daquilo que levantou a questão, que era o problema dos encerramentos, dos problemas das questões financeiras, do encerramento e da abertura das SUBs, no entanto, e da sua avaliação. Aquilo que nós temos é a avaliação sumária da satisfação dos utentes e da resposta que elas têm vindo dado, mas obviamente merecem uma avaliação que está a ser feita a nível das ARS. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a dizer e a fazer é abrir os serviços de urgência básico, tendo garantia para que elas funcionem com equipas e que a sua própria requalificação, a sua própria existência e a relacionamento com os outros serviços de urgência, quer o médico-cirúrgico, quer com os polivalentes. E, portanto, esta é a medida e logo que seja possível, elas vão ter que ser abertas progressivamente dentro daquilo que se forem criadas as condições para que elas possam existir. E, portanto, foi nessa perspectiva que nós temos vindo a fazer e não tem diretamente, obviamente, a requalificação das urgências, nada tem a ver com os SAPs, como é, porque SAPs não são serviços de urgência, esta é uma questão de princípio e de definição daquilo que são os conceitos. E, portanto, quanto às outras questões, e depois eu já faria de falar em relação ao medicamento, mas para a área dos serviços. Em relação à organização das unidades de saúde familiares, e eu depois pediria também ao Sr. Secretário de Estado que tutela esta área, alguma especificação maior sobre isto, mas é assim, as unidades de saúde familiares têm vindo a ser constituídas, e em resposta ali ao Sr. Deputado Bernardino Soares, elas serão para alargar a todos, mas como sabe, as UFCFs têm sido criadas pela iniciativa dos seus profissionais, que se constituem como equipas multiprofissionais e impulsionadas e apoiadas, obviamente, pelas administrações regionais e pelas suas equipas que são de dinamização e que são diferentes aquilo que daí a dificuldade ou a impossibilidade de as criar em simultâneo. Nós sabemos que há de facto algumas assimetrias e as assimetrias são validadas, nomeadamente quando se fazem avaliações da satisfação dos utentes e dos profissionais, que quem tem e quem é utente de uma USF se sente mais satisfeito do que se no resto dos centros de saúde onde elas não estão ainda organizadas, mas há neste momento todo um trabalho e isso não foi, obviamente, feito nem é feito para criar dois sistemas diferentes, mas é a reforma que se tem vindo a fazer. Não é possível, como se sabe e como se calcula, implementá-la simultaneamente em todo o local. E é a sua forma consistente e progressiva que faz com que neste momento tenhamos 166 em funcionamento e que haja a possibilidade de mais 200 até junho, levando aqui estes profissionais a adiram a um processo de trabalhar e a um processo muito diferente daquilo que era até aqui. E, portanto, esta possibilidade e esta consciência de que há diferenças, que não há médicos de família, como tem sido dito, e, portanto, há muitos utentes que nós temos ainda sem atribuição de médico de família, mas também sabemos que é pela existência das unidades de saúde familiares que nós permitimos ganhar, porque eles em conjunto conseguem atribuir mais médicos a mais pessoas do que trabalhar isoladamente, e esta tem sido a resposta, que uma das respostas é aumentar o número de utentes com médico de família. A reorganização dos outros faz parte de uma atribuição às unidades de gestão e aos responsáveis dos ACES, que possam reorganizar todos os restantes profissionais que estão nos centros de saúde, para que essa mesma organização, o modelo que é feito para as unidades de saúde familiares possa ser extensível também aos outros, para que os utentes não tenham atendimento de segunda, como foi isso que estava, de certo modo, a querer dizer, e que nós temos consciência de que é importante pensar nessa mesma organização. Também, obviamente, quando diz que, eu conheço o relatório, que duplicaram isso, que o número de doentes sem médico de família tem vindo a aumentar em algumas zonas, noutras aquelas em que nós temos atribuído mais médico de família a mais utentes. Relaciona-se muitas vezes com a deslocação e a mobilização da população de um lado para o outro e também porque tem havido, como sabe, um aumento do número de aposentações em alguns médicos, em algum grupo dos médicos de família, e que esse número não foi acautelado há uns anos atrás, e portanto não é, porque nós temos vindo nos últimos anos a aumentar o número de não só de alunos nas faculdades, mas também a aumentar, como fizemos este ano, para 30% das vagas em especialidade de medicina geral e familiar, nós não conseguimos ter mais médicos de família, a não ser depois da sua formatura, e que são para a área da especialização, eram há 3 anos até ao ano, até agora, e que a partir dos próximos internos iniciarão em janeiro, poderão ser para 4 anos essa mesma formação. E, portanto, vamos ter aqui um período que é, ainda de algum tempo, um número não suficiente de médicos de família, apesar deste aumento que foi dado progressivamente para a sua formação. E o mesmo se passa em relação à vigilância de saúde pública. Obviamente que também é uma especialidade com poucos médicos, mas obviamente que isso não deve impedir que se faça a reforma de uma lei que nasceu em 1949, tem a minha idade. De facto, penso que é suficientemente à altura de se pensar em reformar a lei de saúde pública deste país, com toda a mudança que houve na epidemiologia, da forma dos contactos, em tudo o que existe, mesmo que nós não tenhamos os médicos para implementar, mas porque a vigilância de saúde pública não se faz também só com médicos, faz-se com equipas multiprofissionais, está lá, obviamente, dito, isso é que há, senhor deputado, nós temos profissionais, fazem-se com médicos, com enfermeiros, com técnicos de sanitários, com engenheiros sanitários, enfim, com toda uma série de profissionais que pode. De qualquer maneira, vale a pena mudar a lei, porque se tem lei, então é que nós não temos balizas para poder fazer nada e de atualizar. E, portanto, isso não é uma razão para não se fazer. E, em breve, penso que teremos uma discussão e uma apresentação aqui no Parlamento sobre a importância desta lei de vigilância em saúde pública. Quanto a... Sobre a procriação medicamente assistida, gostaria de esclarecer um bocadinho a senhora deputada Teresa Caeiro, porque os tratamentos e aquilo que foi anunciado era o acesso ao primeiro, aos tratamentos que foi prometido a todos os casais, o primeiro tratamento de procriação medicamente assistida. E, portanto, aquilo que estava seriam os tratamentos especializados não estava, tanto quanto nós sabemos, abrangido, não estava previsto a taxa da comparticipação destes medicamentos. Estamos a falar em situações... Não, estamos a falar de tratamentos, não estávamos a falar da medicação. E, por outro lado, aquilo que se pretendeu fazer e que está em, e não foi, e foi uma preocupação que mantivemos, que é o cumprimento da promessa, porque era sentido como uma necessidade, como uma real preocupação destes casais que estão neste momento, porque houve essa pergunta, estão neste momento 2.200 casais em listas de espera para tratamentos de procriação medicamente assistida, distribuídos nos diferentes centros públicos do país, sendo que há um centro público que não tem lista de espera para os primeiros tratamentos, que são o centro dos hospitais da Universidade de Coimbra, e que foi dada duas prioridades. Primeiro, criar condições para que o serviço público pudesse ter, pelo menos, resposta a que garantisse, pelo menos, 50% das necessidades sentidas em Portugal, permitindo, primeiro, criar condições para garantir o acesso, para haver alguma regulação e também para que se pudessem formar profissionais. Porque aquilo que acontece, como se sabe, todos os profissionais que neste momento, ou quase todos, estão no sistema privado, se formaram no sistema público. E é à custa do investimento que tem sido feito no serviço público que os locais privados neste momento estão a funcionar. E, portanto... tem a ver... Bom, podem pedir... Se aquilo que foi para podermos garantir é o serviço que são as microinjeções, que são os tratamentos, que são, enfim, todos os outros... Eu não sou uma especialista em progressão medicamente assistida, portanto, há alguma série de áreas técnicas que eu não lhe vou poder esclarecer tudo. Bom, aquilo que nós vamos garantir, e aqui foi anunciado também ontem, é que foi feito um investimento no serviço público e criar um sistema de informação que permitisse orientar todos os casais e regular o caminhamento ao privado. Esse sistema leva tempo, levou mais tempo do que aquilo que seria previsto pela nossa parte e, por isso, esta posição transitória até o sistema estar completo, de podermos ir reduzindo as listas de espera com um processo de contratualização com o setor privado. Para os centros privados e públicos que tivessem capacidade de os receber, que estivessem autorizados já pelo Conselho Nacional da Progressão Medicamente Assistida e que quisessem fazer contratos com o sistema público. E neste momento estão identificados 4 locais privados para o fazer e, portanto, estamos em condições de começar a enviar os primeiros casais neste processo de contratualização e, portanto, de aliviar muito o que é a espera e aquilo que foi durante muito tempo necessário para aquilo que os casais pretendiam. E, portanto, aquilo que há respostas no setor privado, existem 4, isto para responder ao Sr. Deputado Jorge, 4 laboratórios, entidades privadas com o qual poderão ser encaminhados os doentes e, portanto, podermos reduzir aquilo que são as listas de espera destes cerca de 2.200 casais que estão conhecidos nas nossas listas. Depois, em relação a algumas das questões postas pelo Sr. Deputado João Semedo, em relação aos diretores executivos, quer do Oeste-Sul, quer todos os outros, tudo isso teve o mesmo processo de escolha e de seleção, foram todas coordenadas pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, obviamente envolvendo as ARS, e o Ministro não teve interferência a nenhum e também não teve neste. Diretamente. Quanto à questão do enfermeiro, não sei, vou averiguar, penso que o processo é estranho, no mínimo, e, portanto, vou tentar averiguar o que é que se passou com esta questão. Embora eu penso que esta é uma área que o Sr. Secretário de Estado Adjunto irá responder, a lógica do modelo do fundo não é, obviamente, e esta é uma área de que o fundo foi constituído com base naquilo que era o capital social das empresas e, obviamente, que o capital social das empresas não pode ser, nos hospitais EPE, pago para despesas correntes. Poderá ser feito se for criado um fundo, mas esse fundo significa que aquilo que é o seu capital social se mantém intacto e, portanto, essa é uma forma de gerir o fundo e por isso é que foi criado este modelo, mas o Sr. Secretário de Estado poderá, de facto, esclarecer melhor algumas dúvidas sobre isto. Quanto à outra questão, e agora passando para a área dos medicamentos, e depois passaria também e pediria ao Sr. Secretário de Estado Adjunto para ser mais específico sobre estas áreas do medicamento, sendo a área da sua tutela de diferença de grande de competência dele, dizendo-lhe que aquilo que é a reunião que houve entre mim e o Sr. Presidente da ANR foi no próprio dia em que iria começar a campanha, me informou que iria começar esta campanha e me levou os suportes informativos. E aquilo que eu lhe respondi foi aquilo que eu disse publicamente, Estou a receber a informação, serei, os serviços irão analisar o conteúdo desta informação, mas obviamente que nós teremos que fazer cumprir aquilo que está na legislação e, portanto, daí daremos informação. E, na sequência de tudo, foi feito o comunicado que tem conhecimento em função daquilo que foi a análise dos serviços sobre sobre aquilo que continha e que era e que foi depois dito publicamente. A informação, a campanha que foi transmitida é que iriam informar os utentes sobre o preço e sobre as alternativas dos preços de medicamentos e não, obviamente, dizendo-lhe que a substituição dos medicamentos não é, neste momento, aconselhável e não é permitida por lei e isso lhe foi transmitido. Quanto às questões que se pôs e aos desafios sobre a obrigatoriedade da legislação, existe uma legislação, como já foi posta aqui, para a prescrição do DCI, contrariamente e reforçando, a grande maioria, para não dizer a totalidade dos centros de saúde, têm computadores e fazem prescrição eletrónica, o mesmo acontecendo em também muitos hospitais a fazem também já através de informaticamente e aí sai de facto a prescrição por DCI. Aquilo que nós temos vindo a fazer e um trabalho conjunto com todos os parceiros, para o qual e por isso existem reuniões periódicas e a prova que na próxima semana estão já com todos os parceiros envolvidos nesta área do medicamento que nos preocupa com toda a discussão pública que tem sido feita. Aquilo que mais preocupa é os efeitos sobre a insegurança que pode causar no cidadão e no cidadão mais vulnerável que é quem está doente. Temos reuniões agendadas com todos os agentes e parceiros envolvidos para discutir em conjunto esta área que é muito sensível. E aquilo que nós gostaríamos de fazer é que, quer para a prescrição e para a prescrição em DCI ou para a prescrição pelos genéricos, nós temos que fazer envolver e fazê-lo com aqueles que são os prescritores dos medicamentos, que são os médicos. Não querendo ser, obviamente, corporativista, que não é essa a minha situação, mas dizendo que é importante porque se garanta a relação médico-doente, porque é a confiança nos serviços e, portanto, reforçar a importância do envolvimento de todos os médicos nesta área da prescrição, na decisão daquilo que é o mais adequado para o seu doente, que está na sua frente, quer não só na escolha do medicamento, quer também naquilo que são a escolha daquilo que é mais adequado para o doente, tendo em conta o preço dos medicamentos para a situação que está em causa. E por isso, a obrigatoriedade de não é pela legislação que ela existe, que nós vamos conseguir ter cumprir mais essa, a não ser que seja por um envolvimento cada vez maior de todos os parceiros e todos envolvidos nesta área. E agora passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Peço desculpa tentar que não haja. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Em complemento, portanto, em relação àquilo que a Sra. Ministra já respondeu, mas sobretudo para as questões postas pela Sra. Deputada do PSD, Regina Bastos, portanto, sobre as dívidas e a pré-falência de alguns hospitais por colocação do seu capital no fundo. A Sra. Deputada, penso que a resposta está dada, aliás, penso que foi o Sr. Deputado João Semedo que dizia, bom, por carga d'água é que alguns hospitais colocam dinheiro no fundo e a seguir pedem dinheiro ao fundo. Ou seja, aquilo que foi possível constituir com este fundo foi exatamente um mecanismo que, sem retirar a cada um dos hospitais a sua dotação em capital, permitisse que a utilização do fundo fosse um instrumento de tesouraria para utilizar para regularização das dívidas que tinham a mais de 90 dias. Ou seja, sabíamos que tínhamos, e o relatório, digamos, hoje distribuído ao relatório da Comissão Diretiva do Fundo de Apoio aos Pagamentos do Serviço Nacional de Saúde, sabíamos que tínhamos, portanto, uma disponibilidade no conjunto dos hospitais EPE de cerca de 600 milhões de euros e que, com este mecanismo, foi possível usá-lo e usá-lo bem, de uma forma inteligente, em que esse capital continua a estar garantido para que os hospitais possam realizar o seu programa de investimentos. E gostaria ainda de recordar aos senhores deputados que as regras de utilização do fundo prevêem que, ao longo, no futuro, se os hospitais, digamos, quiserem e o filho vierem a fazer, levantar esses capitais do fundo para realizar os seus investimentos, aí há uma obrigação de haver uma, digamos, uma dotação para repor os dinheiros indispensáveis no fundo diretamente do Tesouro. E que há cerca de 150 milhões de euros inscritos no Orçamento do Estado, exatamente para esse fim. Ou seja, para termos a garantia absoluta de que os programas de investimento previstos em todos os hospitais não são afetados por esta medida. Questionou também a senhora deputada de que terá havido, digamos, nestes meses, aumento de dívidas. Senhora deputada, não conheço os números de finais do primeiro trimestre, mas devo-lhe dizer que não me surpreende que o número, enfim, que alguém aventou há dias foi de uma subida de 30 milhões de euros nas dívidas dos hospitais. Não me surpreendo, digamos, que isso tenha acontecido, ou seja, estamos naturalmente a monitorizar a situação. O compromisso e o objetivo de nos mantermos dentro do prazo médio de pagamento de 90 dias é verdade e, portanto, essa será a monitorização que fazemos. Gostava de lhe dizer que, em termos do universo dos hospitais EPE, de facto, no final do ano, o prazo, a antiguidade da dívida, digamos, de todos os hospitais era uma média de 82 dias. Isto quer dizer que em todos os hospitais tínhamos este prazo? Não. Já lá irei, senhora deputada. Eu vou-lhe dar a informação de todos os serviços que eu conheço. E estou-lhe a dizer que no universo dos hospitais empresa tínhamos, de facto, desde em 31 de dezembro, desde 161 dias até aos 42 dias, de facto, numa média de 82 dias de prazo de pagamento, o que quer dizer, aliás, um conjunto de dívidas de cerca de 400 milhões de euros. No conjunto dos hospitais SPA, de facto, o prazo e o programa de regularização de dívidas do Governo para este setor era um prazo que ainda se está, digamos, a decorrer e, portanto, só em 2009 foi possível atribuir a esses hospitais um reforço de financiamento para que a dívida se reduzisse de forma substancial. E isso aconteceu no passado mês de fevereiro. Se juntarmos a este universo as administrações regionais de saúde, que, mais uma vez, em 31 de dezembro de 2008, tinham um prazo médio de pagamento de 49 dias, mesmo no universo do setor público administrativo do Serviço Nacional de Saúde, o que nós estávamos a falar era de um prazo médio de pagamento a fornecedores de 84 dias, bastante superior a 90 dias, de facto, no conjunto dos hospitais, mas muito inferior nas administrações regionais de saúde. E deixe-me dizer-lhe, senhora deputada, que isto resulta, de facto, de uma escolha política. E uma escolha política que não foi feita agora. Foi feita logo em 2005, quando se prepararam os primeiros orçamentos regulares e normais para 2006. Que foi claramente fortalecer e reforçar o orçamento das administrações regionais de saúde para, de facto, isso ser coerente com o anúncio político de prioridade aos cuidados de saúde primários. Ou seja, desde o início que este Governo não ficou apenas por um anúncio teórico e intenção de dar prioridade aos cuidados de saúde primários, concretizou isso com uma reforma dos cuidados de saúde primários e, sobretudo, concretizou isso também com uma distribuição do orçamento em consumância.
A única
coisa que não ouvi nenhuma contradição.
Se os deputados não vamos, não digamos, ouvi. Alterar as nossas regras de funcionamento. Um lapsus.
Este financiamento também não me parece adequado.
Exatamente.
Quanto à questão, da despesa em medicamentos, senhora deputada, digamos, eu penso que o essencial da resposta já foi dado pela senhora ministra. Queria apenas referir-me a um ponto que disse. Se o governo tivesse tomado, não sei exatamente que medidas, isto teria proporcionado uma poupança de 250 milhões de euros. Ó senhora deputada Regina Bastos, façamos contas. Se o governo tivesse estado sossegado e, por mero acaso, se tivesse mantido a tendência de crescimento da despesa em medicamentos, registada ao longo dos 3 anos anteriores, 6%, e devo dizer-lhe que mesmo esses 6% não é sequer um crescimento exagerado se nós olharmos para as últimas décadas de consumo de medicamentos pelos portugueses. Mas se tivesse mantido esse crescimento de 6%, nestes 4 anos seguintes, 2005, 2006, 2007, 2008, senhora deputada, os portugueses teriam gasto mais 730 milhões de euros. Mais precisamente, 726 milhões de euros. Ou seja, foi por ação concreta, eficaz, deste governo, baixando preços, reduzindo preço, ou seja, atuando de forma muito concreta, que foi possível, pela primeira vez, ter reduções efetivas na despesa com os medicamentos em Portugal. E isso, portanto, supera em muito o número que a senhora deputada anunciou. O que quer dizer também, portanto, em relação àquilo que o senhor deputado Bernardino Soares disse, que o governo estaria nesta matéria num labirinto, ou seja, Sr. Deputado, eu acho que é um labirinto altamente virtuoso, sobretudo porque é um labirinto em que temos resultados para mostrar. E os resultados são bons, quer para as contas públicas, quer para os portugueses. Dizia o Sr. Deputado que o governo fez acordos com interesses dando importantes benefícios. Este número não lhe diz nada, Sr. Deputado. Encontra, ao longo de todos os anos, 10, 20, 30, 40, 49, suponho eu, as estatísticas da OCDE começam, salvo erro, em 1960, há algum período em que os portugueses tivessem tido, no que respeita a medicamentos, reduções de despesa e não aumentos. E, em regra, aumentos enormes. Ou seja, estes acordos, estes protocolos que se fizeram, de facto, e bem, com a Apifarma, com a Associação Nacional das Farmácias, trouxeram bons ou maus resultados para os portugueses. Senhor Deputado, os números aí estão para mostrar claramente que esses resultados foram altamente positivos, se transformaram em poupanças para os portugueses. Mesmo aquilo que o Sr. Deputado diz, regra de formação de preços. Dantes comparava-se com o mínimo, agora compara-se com a média. Pequena diferença, Sr. Deputado. Antes comparava-se com o mínimo no momento da introdução do medicamento no mercado. E essa comparação nunca mais se fazia. E aquilo que se fez há 3 anos, porque não estava prevista na lei. O que estava previsto na lei, Sr. Deputado, o que estava previsto na lei era uma revisão anual de acordo com o índice de preços. Essa comparação fazia-se para a formação inicial de preços, ponto final. E aquilo que foi feito agora foi mudar essa regra, não apenas para o momento da introdução no mercado, mas para uma comparação anual. E, mais uma vez, para comprovar a razão, digamos, que assistiu à tomada, digamos, desta medida, é que 2 anos decorridos, O que assistimos foi a uma baixa de preços em abril de 2007, ou em maio de 2007, salvo erro, uma baixa de preços em abril de 2008 e uma baixa de preços em abril de 2009. Ou seja, aquilo que o Sr. Deputado diz que é um benefício para a indústria farmacêutica, o resultado, dois anos envolvidos, o resultado concreto são três momentos de baixa de preços de milhares de medicamentos em cada um desses momentos. Finalmente, a questão da cota de genéricos, que é insignificante nas palavras da Sra. Deputada Teresa Cairo. Oh, Sra. Deputada, o conceito de insignificante, enfim, julgo que não vale a pena discuti-lo, mas cota de mercado por embalagens, cota de mercado por embalagens de genéricos em 2004, 4,8%, em 2005, 7,9%, em 2006, 9,6%, em 2007, 11,6%, em 2008, 13,6%, 2009, primeiro trimestre, 14,5%. Ou seja, sempre, sempre a crescer. Em valor, sabemos perfeitamente que tínhamos o objetivo 20%, estávamos em setembro nos 19,5%, quando tomámos a medida de, exatamente por saber que os genéricos tinham e ainda têm em Portugal preço exagerado, de baixar os preços em geral em 30%. E, portanto, naturalmente, o valor de mercado dos genéricos que baixou e, portanto, estamos agora com uma cota de mercado de cerca de 16% a 17%. O que interessa para avaliar a política de genéricos é, de facto, em quantidades, em volume, qual tem sido a tendência. E essa tendência tem sido de um crescimento sustentado que reflete exatamente uma política que não queremos que volte para trás. Não queremos ter sucesso. Senhora Deputada, nós não queremos ter um sucesso de um ano para o outro, provavelmente pode obter essa informação, porque em 2002, uma das formas de dar um salto do mercado de genéricos foi classificar as cópias que existiam como genéricos. E isso, naturalmente, permitiu dar um salto enorme. Ou seja, aquilo que já estava a ser consumido, houve um momento que foi classificado como genéricos. E bem, devo dizer, sem problema, o que não faz sentido é orgulharem-se, digamos, desse salto e criticarem um crescimento coerente, prudente, consistente ao longo dos anos, que assenta, de facto, em confiança nos genéricos de todos, confiança dos médicos prescritores, fazendo fé e fazendo aposta em que a relação médico-doente é essencial para manter a confiança e a sustentabilidade do desenvolvimento do mercado dos genéricos, e fazendo fé também na confiança nas farmácias, porque este é um triângulo essencial para manter o desenvolvimento dos mercados, do mercado dos genéricos. Finalmente, um comentário também em relação à afirmação do Sr. Deputado João Semedo. Enfim, e respondendo rapidamente à questão do concurso e da nomeação de um diretor de serviços do Infarmed, Não, mas foi com concurso, digo exatamente isso, ou seja, digo que foi exatamente com concurso, seguindo as regras, e portanto que o resultado foi esse. Mas enfim, independentemente disso, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que eu não faço processos de intenção a qualquer profissional do Ministério da Saúde. E, portanto, a partir do momento em que há uma escolha de alguém para ocupar um cargo de profissional e dirigente no Ministério da Saúde, essa pessoa merece certamente a confiança e, até prova em contrário, merece pelo menos o apoio do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. E, portanto, lamento que, digamos, alguma desconfiança da sua parte. Lamento a desconfiança e agradeço a atenção com que segue o desempenho dos serviços do Ministério da Saúde. porque naturalmente a sua atenção é sempre muito bem-vinda. De preferência, sem desconfiança, mas, enfim, aí faço o que posso. Mas aquilo que gostava, digamos, de comentar era a sua informação de que o SNS está no osso. E, digamos, dizer que, ao Sr. Deputado, para um serviço que está no osso, manter, de facto, um desempenho económico ou financeiro equilibrado. E as contas do Serviço Nacional de Saúde de 2008, aí estão, mais uma vez, a confirmar que foi possível manter as contas equilibradas. Mesmo as contas dos hospitais empresarializados, em que há um agravamento dos seus resultados totais, mas que têm um desempenho muito positivo, ou seja, apesar de os resultados líquidos piorarem e piorarem substancialmente, o controle de custos sabemos que existiu, ou seja, os custos crescem menos de 3%, o que é um bom resultado, e sobretudo sabemos que na produção as orientações foram todas concretizadas, ou seja, foi possível manter os níveis de produção no internamento, foi possível aumentar em 500 mil o número de consultas, foi possível aumentar em 50 mil o número de intervenções cirúrgicas, foi possível aumentar e chegar quase aos 40% na cirurgia ambulatória. E isto na componente hospitalar, e os números globais para todos os hospitais confirmam esta tendência. Mas se olharmos apenas para os centros de saúde, também este SNS que está no osso, Sr. Deputado, foi possível em 2008 ter um aumento de 1.300.000 consultas nos centros de saúde, 1 milhão nas consultas programadas, com uma redução nas consultas nos SAPs, o que mais uma vez me parece mais uma tendência positiva, ou seja, o aumento das consultas programadas nos serviços normais dos centros de saúde e não nos SAPs. Este serviço que está no osso continua a dar resposta e, sobretudo, continua a evoluir de forma positiva. É um comentário, Sr. Deputado, que me parece desajustado e com o qual, no mínimo, não concordo. E acho que, nesta altura, melhor era ficar por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, só muito brevemente.
Deputado Manuel Pizarro, tenho enormes saudades da vida parlamentar, mas agora tenho que...
Tenho mesmo, senhora.
Tenho que satisfazer esse gosto.
Fico contente por também terem saudades minhas, senhora deputada. Em particular, no seu caso, fico muito satisfeito. Eu queria chamar a atenção para alguns pontos, alguns dos quais já foram... Isto assim, professora Ministra da Saúde, mas que tem a ver com a prioridade aos cuidados de saúde primários. E, de facto, reforçar que o que aconteceu nestes últimos 4 anos foi que essa prioridade abandonou os discursos políticos de circunstância. Eu não me recordo de nenhum responsável governativo ter dito o contrário, para se tornar numa realidade prática. E eu ouvi com atenção as críticas de alguns dos seus deputados ao processo de criação das USFs. Mas queria deixar claro o seguinte. Primeiro, o Governo mantém toda a disponibilidade e todo o apoio para apoiar a implementação de novas USFs. Simplesmente, o método que nós criamos e que nós adotamos para desenvolver as USFs pressupõe a organização voluntária dos profissionais. E, senhores deputados, haja alguma coerência. Se os senhores deputados consideram que é condenável o método de propor estimular a outra organização dos profissionais, digam então que nós devemos abandonar esse método e voltar a um método de decisão hierárquica e administrativa. Metas e objetivos, Sr. Deputado, que temos vindo a cumprir rigorosamente. Nós anunciamos, final de 2008, teríamos...
Senhores deputados, mais uma vez, vos refiro que não há condições de audição se todos começarem a tentar fazer-se ouvir. Deixemos falar o Sr. Secretário de Estado.
No final de 2008, 150 USFs, tínhamos 160. No final de 2009, estamos muito convencidos que ultrapassaremos as 250 que anunciamos e, desde já, assumimos aqui hoje uma meta intercalar, verificável ainda neste ciclo político, que é ter mais de 200 USFs em funcionamento até 31 de julho, que é mais ou menos a altura do verão. Portanto, as metas do Governo são as metas do Governo e não as metas que a oposição acha que o Governo devia ter. Isso é absolutamente óbvio. Nós só somos obrigados a cumprir as metas que estabelecemos. E eu chamo a atenção para que o que está para que o que está a acontecer nos cuidados de saúde primários é uma modificação cultural muito profunda e uma enormíssima melhoria para os cuidados prestados aos portugueses. E nego em absoluto que haja aqui duas velocidades, no sentido em que o setor que ainda não entrou na reforma no processo das unidades de saúde familiares não está pior do que o que estava antes. Simplesmente não beneficiou ainda do impacto dessa reforma. Mas essa é a razão da reforma, é mudar algo para melhor. E mudar algo para melhor exige, numa determinada fase, que exista uma tensão entre o que já melhorou e o que ainda está em processo de melhoria. E eu chamo a atenção que o processo de criação dos agrupamentos de centros de saúde, que foram institucionalizados a partir de 1 de março, visa precisamente reorganizar as outras unidades prestadoras de cuidados. As dos utentes que não estão abrangidos nas OSFs serão reorganizadas em unidades de cuidados de saúde personalizados, onde o que se pretende é precisamente aproximar a acessibilidade e a qualidade de cuidados aos dos utentes que estão nas OSFs, e é essa aproximação que nós pretendemos fazer com a institucionalização dos acessos e destas unidades funcionais, que aliás os partidos da oposição queriam ver adiada, portanto nem sequer percebo a preocupação por agora nos criticarem por estarmos atrasados. Eu não posso deixar de chamar a atenção para que o principal fator limitante nesta área são a falta de recursos humanos médicos. É a principal dificuldade que enfrentamos no terreno e é o que nos causa maiores dificuldades. Mas o que não há nenhuma dúvida, até porque é que a situação de gravíssimo bloqueio à entrada das faculdades de medicina, que existiu até uma certa altura, começou a ser invertida em 1998. Simplesmente o que acontece? E a partir de 1998, de modo sustentado, tem vindo a aumentar o número de alunos que andam nas faculdades de medicina. A partir do ano 2000, com duas novas faculdades, e a partir do próximo ano letivo, já que também com um novo curso de medicina na Universidade do Algarve, como é sabido, decisão tomada pelo atual governo. Simplesmente é sabido que o tempo, esta é uma área em que entre a decisão política e o seu efeito no terreno medeiam um longo tempo, porque a formação de médicos especialistas demora um tempo longo e não há nenhuma forma descoberta em nenhum sítio do mundo de inverter esse ciclo demorado de formação dos profissionais médicos. O contrário é pura demagogia e nós estamos hoje confrontados com a situação de que já estão a aumentar o número de médicos que saem das faculdades, mas estamos também na fase de maior número de médicos dos cursos de maior dimensão dos anos 70 que estão a aproximar da sua idade de reforma, e é essa a única dificuldade que temos, dificuldade que se manterá nos próximos 3 ou 4 anos, como aliás o Sr. Ministro já disse. Mas quero chamar a atenção para outro ponto essencial, que é o ponto do aumento da formação de especialistas em medicina geral e familiar. O que aconteceu nestes anos, entre 2005 e 2009, em cada um dos anos, em média entraram mais de 220 médicos em formação especializada em medicina geral e familiar, o que é mais do dobro da média dos cinco anos anteriores. E neste último ano, em 2009, faltando ainda os dados deste concurso de março, que ainda não estão compilados, entraram em formação em medicina geral e familiar 284 médicos, que é o maior número desde que existe internato de especialidade em medicina geral e familiar no nosso país, que também começou em 1982, portanto são só 27 anos de comparação. Mas nestes 27 anos é o maior número. São 284 médicos em formação em medicina geral e familiar. Esta é a forma estruturalmente correta de resolver o problema. O resto é evidente, é a repetição de um problema que nós bem sabemos que existe, que é o problema da carência de médicos e de médicos de família em algumas zonas, que bem nos preocupa, mas é uma área em que são necessárias mais soluções, propostas sérias de soluções, do que o evidenciar de um demagógico, de um diagnóstico que todos conhecem absolutamente e dos quais há responsáveis até fáceis de identificar. Uma nota sobre um estudo a que a senhora deputada Teresa Gueiro se referiu, que é o estudo de uma associação privada europeia, à qual, chamada Euro Health Consumer, à qual o governo português não reconhece nenhuma credibilidade. Portanto, a nossa posição sobre a União Europeia reconhece com grande polémica entre os seus Estados-membros. Um representante da Direção-Geral de Saúde participou muito recentemente num debate sobre esse assunto ao nível da União Europeia, havendo as maiores dúvidas sobre a credibilidade científica e sobre o modo de financiamento dessa organização privada, que produz estudos, enfim, aos quais cujos indicadores não estão validados por ninguém. E, aliás, indicadores que servem a essa agenda política, que é a agenda da descredibilização dos serviços públicos de saúde, em favor da agenda de credibilização dos mecanismos de privatização do sistema de saúde, contra os quais nós nos opomos.
Estamos a falar de CDS, não é surpresa?
Pois, e são mesmo esses que querem denunciar o apoio da União Europeia a essa organização. Nomeação dos diretores executivos dos ACES, A senhora ministra já prestou um esclarecimento. O senhor deputado João Semedo, não há nenhuma estranheza na referência à Administração Regional de Saúde, como resulta da letra da lei, do decreto-lei, a nomeação é proposta ao Governo pelas Administrações Regionais de Saúde, e, portanto, é natural que sejam elas a lidar com o essencial do problema. Eu recebi dezenas e dezenas e dezenas de diretores executivos que vieram a ser nomeados e de outras pessoas ligadas ao processo de cuidados de saúde primários, num processo de grande abertura, transparência e diálogo, que conduziu, aliás, a um processo de nomeação quase sem críticas públicas, depois concretizado, o que num país habituado a esta conflitualidade em torno dos nomes como Portugal deve significar que, de facto, o processo de escolha foi suficientemente transparente e consensual para não ter despertado grande conflitualidade político-partidária. Ainda uma nota sobre o problema da informatização dos centros de saúde, Sra. Deputada Teresa Cairo, eu estou convencido que a Sra. Deputada já há muito tempo que não frequenta o centro de saúde, porque está a descrever uma realidade dos centros de saúde que não é a realidade dos centros de saúde de hoje. Eu, aliás, proponho, e tomo a liberdade de sugerir, que escolham aleatoriamente 4 ou 5 centros de saúde do país para, e não têm computadores? É que estávamos a discutir a informatização. Eu sei bem que há problemas nos espaços físicos de centro de saúde, em alguns sítios. Também temos melhorado muito. Nos últimos 4 anos foram construídos ou profundamente requalificados, até hoje, 138 espaços dos cuidados de saúde primários, e há muitas outras obras em curso. Portanto, eu sei bem que há muitas dificuldades nessa área. Agora, a informatização dos cuidados de saúde primários sofreu um avanço imenso. E em quase todos os locais públicos, hoje a emissão do receituário médico é feita por via informática, com o apoio de um computador e por via eletrónica. E por último, não deixo de poder notar, recordando até a minha passagem recente pelo Parlamento, que fico enlevado com as preocupações do CDS sobre o assunto da proteção medicamente assistida, Sra. Deputada. Porque eu recordo-me bem, porque era nessa altura deputado e tive particulares responsabilidades nessa área, que o CDS votou contra a lei da proteção medicamente assistida que está aqui em curso. E que vários deputados do CDS, e aliás também do PSD, tentaram junto do Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade dessa lei, que foi negada há menos de um mês pelo Tribunal Constitucional, que considerou que todos os aspectos da lei eram absolutamente constitucionais. E portanto, em matéria de incoerência política, Sra. Deputada, como nós podemos ir longe? Como nós podemos ir longe, Sra. Deputada?
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Diga, Sr. Deputado João Semedo, faz favor. Vai haver uma segunda ronda com 5 minutos, o máximo, e eu vou pedir licença para sair. Antes disso, queria fazer aqui uma incursão cirúrgica, mas laparoscópica, sobre um assunto da Comissão de Saúde. É minimamente invasiva, que é o seguinte. Nós amanhã temos prevista uma audiência com o Sr. Professor Rui Nunes por causa da matéria do testamento vital. O Sr. Deputado do PSD, escalado para fazer perguntas e que se preparou sobre o tema que acompanha esta matéria, é o deputado Carlos Miranda, que está impossibilitado, pelas razões que há pouco vos transmiti, de participar. Estão os senhores deputados de acordo que a audiência seja transferida para princípio de maio, em data a agendar com o Sr. Professor, ou terça-feira à tarde, ou... Não é no dia 1, não, com certeza, Sr. Deputado, pode ter a certeza que não será. Se fosse comissão de inquérito, não me comprometia, porque eu tenho possibilidade de reunir nos dias feriados, mas ainda não o fizemos, temos agendado bem os nossos trabalhos. Portanto, se não vem inconveniente, eu transmiti então ao Sr. Professor Rui Nunes, e se me dessem licença, eu agora fazia-me substituir com vantagem pela Sra. Deputada Regina Bastos.
Sra. Presidente, só enquanto ainda está a dirigir os trabalhos, eu queria pedir aos senhores deputados dos outros grupos parlamentares se se importam que eu faça...
Ah, é verdade. Sr. Deputado João Segredo é membro da Comissão de Inquérito.
Por ordem.
Não se importam que o Sr. Deputado comece primeiro para depois ficar livre. Tem é que ouvir as respostas. Não sei se haveria hipótese de se fazer... Uma pergunta-resposta neste
Pois caso. Tenho um pé de orelha com o Sr. Deputado Bernardino Soares.
Ou então o Sr. Secretário de Estado, Manuel Pizarro, depois faz uma ação privada, acabou de convidar a Sra. Deputada Teresa Queiro para uma visita a Centro de Saúde. Poderá depois dar uma explicação privada ao Sr. Deputado João Semedo. Muito bem, então muito obrigada. Um cumprimento especial à Sra. Ministra e aos Srs. Secretários de Estado. Estou ali daquele lado, se houver necessidade, a Sra. Deputada Regina Bastos chama-me, mas com certeza que o processo vai continuar nas melhores condições. Muito obrigada.
Muito obrigada. Estava precisamente a dizer à Senhora Ministra da Saúde que agora estou aqui noutra qualidade e que não a vou aborrecer com perguntas aborrecidas. Tem a palavra o Senhor Deputado João Semedo.
Eu também presumo que não vá aborrecer nenhum membro do Governo com as minhas perguntas, que aliás seria demais. Eu serei muito rápido e agradeço aos restantes senhores deputados terem permitido fazer já as minhas perguntas, mas eu só queria precisar dois ou três pontos. O primeiro era este. É inegável que a produção do Serviço Nacional de Saúde tem crescido. Tão inegável quanto é certo que ela cresce todos os anos. Num ritmo relativamente constante, umas vezes um pouco mais rápido, outras vezes menos rápido. Mas a questão não é essa. A questão que eu acho que merece exame, independentemente das querelas e das controvérsias, é saber se a capacidade tem crescido ao ritmo que tem crescido a procura. Essa é que é a questão de fundo. Porque o que os portugueses queixam é da resposta que têm quando procuram os serviços. Portanto, era esta a questão. Quando me referia ao osso do Serviço Nacional de Saúde, aliás, melhor designação ainda é nos mínimos, é se nós, todos os dias, lemos nos jornais as enormes carências, não podemos ignorá-las. Mas ontem a Senhora Ministra inaugurou um serviço que não funciona porque não temos recursos para os lá colocar. Pronto. Era isto que eu queria dizer. Segunda questão. O Senhor Secretário de Estado responde sempre da mesma forma a determinadas questões, e eu digo-lhe com toda a franqueza, é a escola Vítor Constâncio. Porque a questão das perguntas e das questões, bem ou mal intencionadas, de haver ou não juízos de intenção, foi exatamente assim que respondeu o Sr. Governador do Banco de Portugal quando confrontado com o descalabro que hoje é evidente no Banco Português de Negócios. Ou seja, nem todos, eu para já acho que não houve concurso nenhum, mas mesmo que tenha havido um concurso, tem que excluir algumas pessoas. Sabe porquê? Porque nem todos os currículos são acima de qualquer suspeita. Como é evidente. Eu acho que há concursos, é a mesma coisa. O Sr. Deputado Paulo Pedroso terá toda a oportunidade de dizer isso. Eu não recomendaria a um diabético que fosse trabalhar para uma fábrica de chocolates. Isto é a mesma coisa. Eu acho que não faz sentido nomear para diretor jurídico dos serviços jurídicos do Infarmed quem antigamente defendia a Associação Nacional de Farmácias e as farmácias contra o Infarmed. Acho que isso não é o melhor. O próprio não devia aceitar. E se o próprio aceita, então o Estado não devia aceitar. Esta é que é a questão. Está bem, ó, Sr. Deputado, não vamos brincar com coisas sérias, toda a gente está a perceber o que é que eu quero dizer. E quando daqui a uns tempos o Infarmed der certas respostas a certas situações, vamos ver o que as pessoas fazem às pessoas que dirigem o Infarmed na altura. Nós veremos, o tempo demonstrará se eu tenho ou não tenho razão. A outra questão que queria colocar era esta. Se bem ouvi, a Senhora Ministra não se referiu ao problema do PIN que foi atribuído a um hospital privado em Vila do Conde. Presumo que o silêncio do Governo só pode ter a interpretação de que isso foi uma decisão unilateral do Sr. Ministro da Economia, que tem distribuído PINs abundantemente por este país. Mas pronto, se tiverem a oportunidade de esclarecer isso, eu gostaria que isso ainda fosse esclarecido, bem como, se sim ou não, o silêncio relativamente à possibilidade de introduzir um adicional na comparticipação pública dos medicamentos, se esse silêncio poderá significar que no futuro o Governo vai tomar essa medida e quer ter essa bandeirinha, portanto não quero que os partidos da oposição falem nela. Gostaria, isto são questões, portanto, da primeira volta, relativamente a esta segunda ronda de perguntas, gostaria apenas de fazer duas perguntas. A primeira é sobre o problema da mobilidade dos profissionais do SNS. Muitos conselhos de administração estão a dizer aos seus funcionários, aos seus profissionais, ou aceitam a passagem de contrato individual de trabalho ou vão para a mobilidade. Eu acho que isto não é legítimo. O Sr. Secretário de Estado não abanda na cabeça, porque eu leio a lista dos hospitais. O Sr. Secretário de Estado sabe tão bem como eu, provavelmente. Eu acho que isto não é legítimo. É um condicionamento grave sobre os profissionais. Tanto mais que a Sra. Ministra há pouco tempo fez uma circular, exatamente, embora para funções e para atividades mais diferenciadas, contrariando a mobilidade, o que me pareceu até uma circular bastante justificada, dificultando que haja, por exemplo, médicos que recorram ao instrumento da mobilidade, que me parece que faz todo o sentido. E, portanto, o que eu estou aqui a levantar é se, relativamente aos diferentes profissionais do SNS, há ou não duas orientações diferentes e questiono-me que seja legítimo um Conselho de Administração condicionar tanta vontade de um profissional a poder dizer ou aceita a transferência para o contrato individual de trabalho ou a gente põe-no na mobilidade. E a outra questão era que medidas, enfim, ou qual tem sido o saldo, ou que eventualmente novas medidas o Governo tem tomado para acelerar a superação do grande estrangulamento que é hoje as carências que temos em médicos, não é? Portanto, enfim, se há novas iniciativas nesse terreno, qual é o resultado das iniciativas que têm tomado, enfim, eu acho que esse é um aspecto fatal e determinante para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, creio que eram estas as questões que eu queria colocar.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Vejo o tempo que me chega para abordar aqui três temáticas e para colocar questões sobre três matérias em concreto. E para não perder tempo, começaria logo pela questão do socorro e da emergência pré-hospitalar, para podermos abordar a questão das VMER, dos helicópteros e das ambulâncias CIV. E começando pela VMER, para dizer que aquilo que estamos a ver no país é uma situação verdadeiramente insustentável e inaceitável. Somos sistematicamente confrontados com notícias da comunicação social que dão nota de que há ocorrências em que as VMEs são acionadas, mas não chegam a sair porque estão inoperacionais e, na maioria dos casos, estão inoperacionais por falta de clínicos. Eu diria que as notícias sucedem-se em catadupa e o Governo ainda não olhou para este problema com a atenção que ele merece e que ele exige. O Governo, mais concretamente a Sra. Ministra da Saúde, conhece bem este problema e reconhece, numa resposta a um requerimento que me enviou, que em alguns casos ocorrem períodos de inoperacionalidade das VMEs por carência de recursos humanos. Diz ainda que os recursos humanos na área da saúde em geral e os disponíveis para o socorro e emergência pré-hospitalar em particular não são ainda suficientes. E depois diz mais à frente que esta limitação não é geograficamente assimétrica, uma vez que é mais evidente em determinadas zonas do país do que noutras. O que a Sra. Ministra não disse, mas quer dizer com esta afirmação, é que ela se faz sentir muito mais no interior do que no litoral. E basta, por exemplo, lembrar que no caso do interior, e dou-lhe o exemplo do distrito de Vila Real, em que o Governo mandou encerrar 5 serviços de saúde, um bloco de partos, um serviço de urgência no Hospital da Régua e 3 serviços de atendimento permanente. Pois bem, Sr. Ministro, o Governo prometeu reforçar os meios de socorro e de emergência pré-hospitalar onde fossem encerrados os serviços de saúde. Pois bem, o que nós constatamos na realidade é uma de três situações. Ou eles são insuficientes, ou eles são suficientes, mas quando são suficientes não respondem com a fiabilidade e com a continuidade que este tipo de serviços exigem, ou então nem sequer existem todo, como é o caso dos helicópteros, que a Sra. Ministra, como muito bem sabe, foram protocolados com as autarquias e que deviam estar em funcionamento desde dia 1 de janeiro de 2008, ou seja, há quase um ano e meio, e que ainda não estão operacionais, nem sabe quando estarão. Sra. Ministra, para ser coerente com aquilo que afirmou, aliás, quando tomou posse, que não haveria encerramento de serviços sem que antes fossem garantidas às populações, fossem asseguradas alternativas, a Sra. Ministra, o que devia fazer agora era mandar reabrir os serviços de saúde onde os meios de socorro e de emergência para o hospitalar não foram disponibilizados às populações. Ou então, Sra. Ministra, o que se exige é que a Sra. Ministra, pelo menos, ponha a funcionar bem os meios de socorro e de emergência pré-hospitalar, onde eles existem, e funcionar bem significa responder às necessidades das populações. E por isso lhe pergunto, Sr. Ministro, como é que pensa resolver esta situação das VMEs, quando todos sabemos que há escassez de médicos nos hospitais e nos centros de saúde, e que é precisamente este quadro de médicos que assegura o funcionamento das VMEs. Ora, se eles não existem, os que existem já estão sobrevados de trabalho, já têm tempo de serviço prolongado, já fazem urgências, eles não têm o dom da ubiquidade, não conseguem assegurar, ao mesmo tempo, os seus serviços no hospital, no centro de saúde, urgências, e ainda assegurar 24 ou 24 horas a funcionalidade das VMEs. Eu entendo, e gostava de saber a sua opinião, Sra. Ministra, é se este problema não se resolve a partir do momento em que seja o INEM a contratar os médicos, precisamente para este fim, que sejam médicos do quadro do INEM, que não sejam dependentes da disponibilidade dos médicos dos quadros dos hospitais. É que nada ganhamos, o Governo diz-me que compraram ou que operacionalizaram não sei quantas mais VMEs, não interessa ter os meios materiais no terreno se depois não temos meios humanos para dar resposta às populações. E, portanto, aliás, o Governo também disse uma coisa mais. Disse que contratou 14 médicos uruguaios. Eu queria saber se realmente se confirmou esta contratação e onde é que eles se encontram colocados. Se algum deles saiu dos grandes centros urbanos do Porto e Lisboa, é que não tenho informação que algum tenha chegado, pelo menos ao distrito de Vila Real. E também disse que, esta experiência era para seguir noutros países e que iam tentar contratar mais médicos. Em que ponto é que está essa situação? Se já contrataram mais médicos, sim, onde é que esses médicos se encontram destacados? Quanto aos 3 helicópteros médicos, a senhora ministra disse-nos na intervenção inicial que o concurso está a decorrer até ao final do primeiro semestre. Eu quero saber o que é que significa. Significa que no final do primeiro semestre vamos ter helicópteros operacionais? Se calhar não significa. Significa que o concurso acaba no primeiro semestre. Quando? Não, muito bem, se está de Estado. Eu queria que o senhor Estado, a senhora ministra, nos dissessem aqui, a nós deputados e através de nós aos portugueses, quando é que se comprometem com uma data, com o mês, não preciso do dia, o mês em que estes 3 helicópteros serão colocados ao serviço das populações. Falo agora das situações que está a viver nas ambulâncias CIV, de suporte imediato de vida, mais concretamente o que está a avalar os enfermeiros que asseguram o funcionamento destas ambulâncias. Estes enfermeiros foram desafiados pelo Ministério da Saúde para criarem de raiz algo que não existia, que eram estas ambulâncias de suporte imediato de vida. Eles foram convidados, na maior parte dos casos eram enfermeiros que já tinham alguma experiência, nomeadamente nos serviços de urgências, e aceitaram. Senhora Ministra, dos cerca de 60 enfermeiros que asseguram o funcionamento das CIV no Norte, 44 estão em regime de mobilidade, 23 em regime de cedência e 21 em regime de requisição. Estes enfermeiros, que iniciaram funções em 1 de dezembro de 2007, foi-lhes dito pelo Ministério, foi-lhes feito um contrato, que termina agora a 31 de dezembro de 2009, e foi-lhes prometida a possibilidade de optarem entre ficar neste serviço, que era no INEM, ou regressarem aos seus locais de origem. Acontece que, 2 anos e meio depois, estes enfermeiros não sabem o que lhes vai acontecer. Sabem sim que há uma lei, a Lei 12A-2008, que obriga a que estes enfermeiros, no final deste ano, tenham que regressar aos seus locais de origem. E, portanto, a acontecer, isto significa que, primeiro, o Governo não respeita os seus compromissos, nomeadamente os seus compromissos laborais, e, segundo, significa também que poderá ficar em risco a qualidade e a continuidade deste serviço assegurado pelas ambulâncias CIV. Portanto, pergunto, Sra. Ministra, se não entende que estes enfermeiros merecem mais respeito por parte do Estado, se não considera que a função que eles desempenham é altamente relevante e que esta experiência adquirida ao longo destes 3 anos que já levam de funções, não deve ser deitado fora como se o Governo, quando precisasse, fosse buscá-los e depois descartasse como se não interessassem para mais nada. E, portanto, pergunto-lhes se o Governo vai abrir um concurso para resolver este problema, um concurso interno, quando é que o pensa fazer e se há garantias que esses enfermeiros vão ficar nos seus locais onde estão neste momento a desempenhar funções. Por último, e neste domínio, pergunto-lhe ainda se considera tolerável o atraso nos pagamentos devidos aos profissionais de emergência médica por turnos e por horas extraordinárias e que ascendia em fevereiro de 2009 a cerca de 150 mil euros acumulados desde agosto de 2008. Pronto, já pagou estas dívidas e se ainda não fez, quando pensa fazê-lo. Ainda mais um assunto muito rápido, que é um assunto, eu termino já. Senhora Presidente, a Senhora Ministra também fez uma intervenção inicial de 16 minutos, que não foi contabilizada, portanto peço o mesmo tipo de... Eu não peço os 16 minutos, mas peço um bocadinho mais para acabar. A gente não tem a oportunidade de ter aqui a Sra. Ministra e a equipa governativa tantas vezes quanto gostaria e, portanto, gostaria de poder responder. Mas não gostam. Não, a Sra. Ministra não quererá responder a questões concretas, com certeza quer. É por isso que cá vem. Muito bem. A questão é recorrente, mas a verdade é que ainda não tivemos nenhuma resposta. Isso tem que ver com os custos das cerimónias, nomeadamente com os custos da cerimónia de lançamento do novo Hospital Central do Algarve e da assinatura dos protocolos para os cuidados continuados. Ambos contaram com a presença do Sr. Primeiro-Ministro e com a Sra. Ministra da Saúde e, segundo a imprensa, custaram à volta de 50 mil euros a primeira e entre 31 e 44 mil euros a segunda. Estes gastos, escusado dizê-lo, numa altura em que o país atravessa uma crise como a que atravessa, é um verdadeiro escândalo e é uma afronta às dificuldades que as pessoas sentem. E, portanto, eu pergunto diretamente, já que nós fizemos 2 requerimentos, e, Sra. Ministra, a resposta que é dada pelo seu Ministério ao nosso requerimento do PST é uma vergonha e é inaceitável. Num regime de direito. Nós temos o direito, somos eleitos, para fiscalizar a ação do Governo. Como o Governo foi eleito para governar e para ter opções. E nós temos de fiscalizar essas opções e ver se o dinheiro dos contribuintes está a ser bem aplicado. E é nesse âmbito que fazemos as questões. Não é aceitável que a Sra. Ministra ou o seu gabinete nos responda que as cerimónias realizadas pelo Ministério da Saúde pretendem informar que a construção do novo Hospital Central do Algarve era reivindicada há muito tempo e que relativamente à rede de cuidados continuados ela visa criar condições de assistência nas áreas de saúde. Quanto a custos? Nem uma linha. Nem uma linha. Eu perguntei uma coisa muito clara, Sra. Ministra. Quanto custaram? Diga-nos, por favor, quanto custaram em euros de preferência? E por último, mesmo e já mesmo para acabar, tem que ver com...
tem que ver com os protocolos, o acordo que Portugal assinou com Espanha, o acordo quadro da 14ª Cimeira Luso-Espanhola na área da saúde. Nós, PC, já fizemos um requerimento a solicitar o teor deste protocolo e o Governo escusou-se a dá-lo. Eu pergunto se há alguma coisa a esconder, se há segredos de Estado a ser guardados. É que o Ministério da Saúde, porque há um que foi acordado no âmbito do Ministério da Saúde e que visa ao Sr. Secretário de Estado, e que visa cuidados de saúde, irão concretamente ser prestados, visa permitir a partilha de serviços de saúde junto à fronteira entre os dois países. E nós gostávamos de saber qual o teor deste acordo e se vai resolver, por exemplo, questões como aquela de Elvas, em que os doentes que têm que fazer a hemodiálise têm que se deslocar a Lisboa 3 vezes por semana, fazer mais de 1.200 km, quando têm o serviço ali a 10 km do outro lado da fronteira. Muito obrigado e peço desculpa e agradeço a tolerância que me foi dada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para registar em primeiro lugar que, mais uma vez, a pergunta relativa à ADSE não foi respondida e que a pergunta relativa às maternidades, desta vez, também não foi respondida. Mas, na próxima reunião, voltarão a estar presentes, porque a forma como o Governo favorece os interesses privados tem que estar em cima da mesa numa reunião da Comissão Parlamentar de Saúde. Quanto aos encerramentos de urgências, antes de outras, de criação das novas unidades prometidas, como a Sra. Ministra referiu, eu vou até a falar aqui do exemplo de Sintra. É que em Sintra já se diz que há uma espécie de rumaria em janeiro a anunciar o serviço de urgência básica. A Sra. Ministra já lá foi 2 vezes em janeiro anunciar o mesmo serviço. E o Ministro Correia de Campos tinha ido lá no último mês de janeiro em que estava em funções. Já toda a gente sabe que em janeiro aparece lá o Ministro da Saúde para dizer que vai finalmente avançar, primeira pedra, o concurso, o projeto, serviço de urgência básica. É que não há, como é evidente para toda a população. Eu gostei muito do que disseram os senhores membros do Governo sobre as USFs, mas há aqui várias incoerências. Bom, disse a Senhora Ministra, que o modelo é bom, tomara que todos o pudessem beneficiar dele. Mas não é isso que está na legislação que regula este modelo. A legislação assenta numa visão de que este modelo é parcial. E é por isso que os senhores criaram depois a legislação em relação aos agrupamentos de centros de saúde, com todo um outro conjunto de unidades, para as áreas onde não vão há unidades de saúde familiares. E, portanto, o modelo é parcial e é conceptualmente parcial. Não é um problema de criar tudo no mesmo minuto. Ninguém pede que todo o país esteja coberto por USFs, nem num prazo de 4 anos, quanto mais no de 1. Não é isso que está em causa, por favor, não deturpe o que estamos aqui a dizer. Agora, de facto, a concepção deste modelo é de que ele é para se manter parcial. E isso não tem nada a ver com a questão do impulso voluntário ou não dos profissionais. É, tanto é, que nós propusemos que ele fosse progressivamente alargado a todo o território, a toda a população, e o Partido Socialista votou contra e não quis alterar essa norma no decreto-lei que foi aqui chamada a apreciação parlamentar. Depois, a Sra. Ministra diz, bom, este modelo é extensível aos agrupamentos de centros de saúde. Então, se é extensível, para que é que há 2 modelos? Então, se é extensível, afinal, o Sr. Secretário de Estado diz, o modelo das USFs é para chegar a todo o território, a toda a população, mesmo que não esteja isso na lei, esteja ao contrário. A Sra. Ministra diz, há as USFs e queremos que nos outros também haja o mesmo modelo, mas não diz que sejam também USFs. Têm que se entender melhor, porque há aqui uma grande incoerência. É evidente que as USFs serviram, em matéria do utentes em médico de família, para a política do elástico do Ministério da Saúde. Isto é, como não há médicos de família e há cada vez menos, a solução foi concentrar mais utentes nos mesmos médicos de família. Isso dá até um certo ponto, mas a elasticidade tem limites, porque a partir de um determinado momento já não há concentração que valha o disparate da política de formação de recursos humanos em que o Partido Socialista tem responsabilidade. Então há 14 anos atrás quem é que estava no governo? Os que estão hoje são ou não em função daquilo que governos do PS e do PSD fizeram ao longo de várias décadas e também na década de 90. Depois, a saúde pública, Sra. Ministra, Eu terei muito gosto em discutir a lei, mas discutir uma lei que sabemos que não vai ter recursos para ser aplicada é, de facto, um momento não brilhante da vida desta Casa. Quanto à questão dos medicamentos, eu queria dizer também, um pouco em sequência do que disse o deputado João Semedo, que, de facto, no Infarmed há coisas extraordinárias, como aquela que nós registámos aqui numa reunião com o presidente do Infarmed há uns meses atrás, já há vários meses, em que, confrontado o presidente do Infarmed com o facto de terem pela primeira vez sido abertos concursos externos para importantes funções decisórias, diretivas no âmbito do Infarmed, que foram ganhos por pessoas que vieram da indústria farmacêutica, que ganhavam muito mais na indústria farmacêutica do que ganham no Infarmed. Para o senhor presidente do Infarmed, nada disto é suspeito. E congratulou-se, foram estes os termos, com o facto de haver pessoas na indústria farmacêutica que aceitam abandonar lugares melhor remunerados para aderir ao projeto do Infarmed. Só para quem não tem dois dedos de testa, senhora ministra, senhores secretários de Estado. O que acontece é que há aqui uma promiscuidade inaceitável e que isto mina o interesse público e a capacidade do Estado de intervir neste setor. Depois, e para terminar, quanto às questões da redução dos gastos com medicamentos. O senhor secretário de Estado é que está a confundir duas coisas, sabe, senhor secretário de Estado. É que num país pode-se gastar menos globalmente em medicamentos, mas a carga dos utentes ser maior. Porque se as pessoas vão à farmácia e não têm dinheiro para comprar a receita toda, gasta-se menos em medicamento. O que acontece é que da parte dos medicamentos que se vendem, diz o Infarmed, não diz o PCP, diz o Infarmed, da parte dos medicamentos que se vendem, o custo dos utentes é maior do que era quando os senhores entraram para o governo. E esse é que é o ponto. Os senhores fazem política do medicamento, favorecendo os interesses económicos e prejudicando os utentes. E assim o Estado poupa. Pois poupa, mas é à custa dos utentes. E isso não é política adequada. O senhor secretário de Estado, por favor, não confunda valor global de venda de medicamentos, que certamente baixou, tendo em conta a crise económica que vivemos, basta ir às farmácias e falar com as pessoas, com a parte do custo dos medicamentos que cabe aos utentes, porque essa é superior, e diz o Infarmed. Não somos nós que dizemos, a não ser que o Infarmed já não tenha as estatísticas devidamente atualizadas e que não sejam de tomar em conta. Depois, quanto à revisão dos preços, quanto ao acordo feito com a Apifarma, ao Sr. Secretário de Estado, eu nem quero comentar essa ideia de que o Estado aceitava ser ludibriado pela indústria farmacêutica. Porque toda a gente sabe que a indústria, muitas vezes, introduzia primeiro cá os medicamentos antes de França, Espanha e Itália, porque sabia que o mecanismo de fixação do preço dependia do preço mais baixo desses três países. E o que tinha que acontecer a seguir era, quando a indústria introduzisse os preços nesses países, o Infarmed obrigar a baixar o preço aplicando a regra. E não havia nenhum impedimento legal para isso. E se havia algum problema de interpretação legal, os senhores deviam não ter resolvido há mais tempo. O que aconteceu neste protocolo que fizeram com a Apifarma foi que, constatando que havia preços excessivos em relação ao que a regra estabelecia, deram um prazo de 3 anos para eles baixarem. Quer dizer, o infrator ainda foi beneficiado já há não sei quantos anos que cobrava a mais. E ainda teve 3 anos para se acomodar à situação. Isto é que é beneficiar o interesse privado e não favorecer o interesse público.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Bom, eu ia começar por agradecer as respostas, mas, na verdade, a prática é sempre a mesma. Os senhores anestesiam-nos com respostas que são uma teoria geral sobre a evolução do medicamento e sobre umas realidades virtuais que só existem, desculpem, mas nas vossas cabeças, e acabam por não responder às nossas perguntas. Todas as bancadas apresentam reiteradamente as mesmas perguntas, audição após audição, mais, não só nas audições, mas também nas perguntas e nos requerimentos escritos, e os senhores não respondem. Eu, portanto, vejo-me obrigada a voltar a perguntar algumas questões que coloquei na primeira ronda. Não, os senhores não disseram nada sobre o facto de apresentarem agora uma iniciativa que o Partido Socialista rejeitou há uns meses atrás sobre a criação de cursos de suporte básico de vida em meio escolar. Mas lá vamos. Segunda questão, senhora ministra, eu também não sou especialista em fertilidade. Bom, Mas eu esperaria que a senhora ministra, sendo médica e sendo ministra, estivesse um pouco mais a par, sobretudo os despachos que assina. E eu pedia-lhe o seguinte. Hoje é dia 21. Surgem notícias que eu imagino que saíram do gabinete de imprensa do Ministério da Saúde, que diz: para reduzir os elevados encargos dos tratamentos de infertilidade, a comparticipação dos medicamentos em causa aumenta quase para o dobro. Claro, tudo maravilhoso. O que eu perguntei há pouco é como é que os senhores se confrontam esta decisão agora com declarações do Primeiro-Ministro, em 2007, que diz que o apoio à procriação medicamente assistida vai passar no próximo ano pelo financiamento público a 100% da primeira linha de tratamentos. E sabe, Sr. Secretário de Estado, porque é que eu tenho a certeza? Então façam o obsequio de esclarecer. Mas sabe porque é que eu tenho a certeza? Sabe porque é que eu tenho a certeza que estou Não leio, mas eu tenho aqui os senhores secretários de Estado. E o senhor ministro, respondam-me os senhores. Porque os senhores não conseguem responder a discrepância entre uma promessa feita há 2 anos pelo Primeiro-Ministro e agora o que os senhores vêm cumprir. Porque estamos a falar das mesmíssimas coisas. Tanto que o Presidente da Associação Portuguesa de Fertilidade lamentou que só financiassem a primeira parte do segundo ciclo. Portanto, os senhores... Não. Mas os senhores estão a aumentar uma comparticipação. Agora não vou perder o meu tempo. Agora, expliquem os senhores esta discrepância. Senhora Ministra e Senhor Secretário de Estado Francisco Ramos, insignificante. É evidente que 14% é insignificante. É insignificante, desde logo, relativamente a 100%, e é insignificante relativamente a países civilizados da União Europeia, como a Dinamarca, a Alemanha, o Reino Unido, cuja cota de mercado dos genéricos, cuja cota de mercado dos genéricos ronda os 60%. Eu não preciso de dar os dados que o Sr. Secretário de Estado conhece bem. Portanto, faça isso, 14% é evidente que é insignificante. E o que eu acho espantoso é que, 4 anos depois da assinatura do compromisso com a saúde, 2 anos depois do discurso do Primeiro-Ministro, acaba de ser o Primeiro-Ministro que entala os senhores, já reparou, 2 anos depois do discurso do Primeiro-Ministro aqui na Assembleia e 1 mês depois da crise, é que a Senhora Ministra se vai reunir com os parceiros. É extraordinário. 1 mês depois é que a Senhora Ministra se vai reunir na próxima semana. E, perdoar-me-ão, ao Senhor Deputado Jorge Almeida, o senhor faça-me o favor de ler a lei até ao fim, o diploma de 2006. E repare, leia-o até ao fim. Segundo lugar, isso poderá ser verdade relativamente às prescrições eletrónicas, mas eu estou a falar das prescrições manuais. Em terceiro lugar, diga-me onde é que está obrigatório? E se assim fosse, então porquê é que de todas as pessoas o Presidente do Infarmed vem dizer que 56% dos casos os médicos ainda prescrevem os medicamentos mais caros e que, obviamente, há uma margem para crescimento dos medicamentos genéricos que têm a mesma segurança, eficácia e qualidade. Portanto, os senhores veem a realidade ao contrário de toda a gente. Não consideram que 14% seja insignificante. Ao contrário, e sobretudo não compreendo porque é que... Mas a pergunta que eu lhe fiz, Sra. Ministra, é outra. Qual é a indicação de voto que vai dar ao Partido Socialista que a suporta aqui no Parlamento? Ai, não contactam uns com os outros. Às vezes, de facto, não parece. E sobretudo não parece. O Primeiro-Ministro não contacta convosco. Isso é manifestamente uma realidade. Mas qual é a indicação de voto que vai dar a estes senhores deputados no próximo dia 14? Ainda relativamente aos indicadores, ao Sr. Secretário de Estado, os senhores são muito engraçados. Quando os indicadores europeus vos convêm, são fantásticos. Quando não vos convêm, são de fontes obscuras. Mas sabe porquê que... Ou ao Sr. Secretário de Estado, quando for a sua vez, responda. Não esteja a responder quando não responde no seu tempo. Agora, não, oh, Mas porquê é que não causa de estranheza que países como a Dinamarca, a Holanda, a Alemanha, a França tenham bons resultados indicadores e nós estejamos próximos da Letónia, da Bulgária, da Roménia? Não, não me espanta todo, não me espanta todo. E, aliás, os senhores não compreendem como é que não reconhecem a validade de indicadores que colocam no topo países sociais-democratas e que defendem, as políticas sociais-democratas. Mas então vamos afastar, está bem, mas então vamos afastar, os senhores não reconhecem estes dados, são bons para a União Europeia, mas para nós não são. Para nós não são. Mas eu mantenho indicadores nacionais. O aumento dos seguros de saúde, porquê? Porquê? Se o Serviço Nacional de Saúde funciona tão bem, porquê que há um aumento de adesão aos seguros de saúde? Porquê é que Portugal é, depois da Grécia, o país que mais gasta, que mais despesa privada tem em saúde, nomeadamente em comparticipação de medicamentos, estão a ver? E em consultas privadas. E mais. E o relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, entidade tutelada pelos senhores, também não é verdade quanto ao atraso e à ausência de sistemas de monitorização e informatização, bem como a má articulação. Os senhores não são capazes sequer de responder a estas questões. Mas tinha, como me vi obrigada a reformular todas as perguntas que não foram respondidas na primeira ronda, tenho apenas tempo, penso eu, senhora Presidente, para fazer... Oh, Sr. Presidente, mas então tenho que pedir à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado que respondam às perguntas, para não nos obrigar a gastar o tempo de toda a gente. Relativamente a... Eu já perguntei duas vezes por escrito à Sra. Ministra como vai superar a falta de médicos, nomeadamente clínicos gerais, por escrito, o chamado requerimento. E os senhores, eu sei que isto foi um problema de planeamento de muitas décadas, nos quais os senhores são amplamente responsáveis, mas já perguntei por duas vezes... Como é que vão suprir esta falta? E os senhores, pura e simplesmente, não respondem, mas sabem que estão vinculados e que estão obrigados a responder. Última questão. Como é que, visto que o Partido Socialista rejeitou a vinda da Sra. Ministra cá para responder às críticas formuladas na Carta de Princípios de Coimbra pelos Colégios de Especialidade de Oncologia Médica, de Radioterapia e pela Sociedade Portuguesa de Oncologia, como é que a Sra. Ministra reage às críticas assertivas e evidentes quanto à prevenção, acompanhamento e tratamento das doenças oncológicas? Ou a Sra. Ministra, peço-lhe que não diga que estão a encetar rastreios incipientes em todo o território nacional. Peço que responda diretamente às críticas que são apontadas pelos Colégios de Especialidade e pela Sociedade Portuguesa de Oncologia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E o Sr. Deputado Bernardino Soares pediu-me 30 segundos para um...
É muito rápido, é uma coisa que eu esqueci. É que na lei, de facto, diz que a prescrição nos princípios ativos com medicamentos genéricos é por princípio ativo, é por DCI, mas acrescenta que o médico pode acrescentar o titular da autorização no mercado, pode acrescentar a marca do medicamento. Quer ouvir ou não? Então não queria ouvir esta parte, eu estou-lhe a dizer. Quer acrescentar a marca do medicamento, que é os famosos genéricos de marca, ali uma invenção do Dr. Francisco Ramos há uns anos atrás, e pode proibir a substituição. Portanto, é uma prescrição por princípio ativo que depois se traduz numa prescrição por marca.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pedroso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por anunciar as preocupações a propósito da carência de médicos de família, e uma vez que o deputado Bernardino Soares citou o caso de Almada, eu já agora gostava de retorquir com os Louros, onde ele também tem a sua candidatura, e uma vez que citou a Carta dos Equipamentos de Saúde de Lisboa, apenas recordar que o PCP não votou a favor dessa carta quando ela foi discutida no município de Lisboa. Mas é uma técnica conhecida, que é discordar dos documentos, mas depois usá-los se eles nos derem jeito para os argumentos. É uma técnica conhecida no PCP. Bom, mas indo às questões que verdadeiramente me preocupam hoje, senhora Ministra e Sr. Secretário de Estado, Eu gostava de sublinhar que, de facto, este debate vem demonstrar que o caminho de reforma que está a ser encetado está a produzir resultados, porque, reparo, que o CDS se concentra na procriação medicamente assistida contra a qual era. O PCP pretende fazer avançar o mais depressa possível as unidades de saúde familiar, que são uma experiência de reforma na administração pública, que não tem propriamente a simpatia do PCP em geral. Porque há indicadores, avaliação de desempenho, contratualização, remuneração pelos indicadores de desempenho. Este tipo de contratualização é muitas vezes visto pelo PCP como economicista, mas é sempre bom ver que esta reforma está a mudar estas visões. Portanto, senhora Ministra, eu penso que era muito importante que não ficasse nenhuma dúvida a propósito das unidades de saúde familiar, não ficasse nenhuma dúvida sobre a questão do seu alargamento. Porque, e pergunto se é assim, o que a nós, PS, nos parece claro é que este alargamento é progressivo e dependente de serem reunidas as condições, nomeadamente as condições que implicam também a disponibilidade das equipas médicas para esse efeito, e, portanto, não há nenhum impedimento, nem nenhuma falta de vontade a que ele seja generalizado progressivamente, ao contrário do que pode resultar das perguntas colocadas pelo PCP, aquilo, coisa completamente diferente, seria decretar de hoje para amanhã que, independentemente das condições, tudo aconteceria e, portanto, logo não seria assim. Mas, portanto, Senhora Ministra, a pergunta muito, muito direta é esta. O Governo está empenhado no alargamento progressivo e, à medida que se forem reunidas as condições, e nomeadamente a disponibilidade das equipas, sim ou não, para que fique claro para todos esta matéria. Segunda questão, Sra. Ministra, muitas vezes tem-se discutido aqui as contas do Serviço Nacional de Saúde e gostava de saudar a informação que aqui nos foi dada, de que o prazo médio de pagamento está hoje abaixo dos 90 dias. Este é um progresso significativo face, por exemplo, face a todos os indicadores anteriores, mas seguramente face ao período de 2002-2005, corresponde, e neste contexto conjuntural em que estamos, é particularmente importante. Terceira questão, Sra. Ministra, prende-se com um tema que foi agora referido, que é o tema da oncologia. É um tema da maior importância, é um assunto que evidentemente suscita as maiores preocupações a toda a gente, até porque mexe com aspectos da saúde que são extremamente, extremamente graves. E eu pedi à Sra. Ministra que me confirmasse, se fosse possível, se percebi bem, que há resultados, se é verdade que os resultados no domínio da oncologia se têm concretizado por estarmos hoje perto, quando não ultrapassado, os objetivos que estavam definidos no Plano de Saúde para 2010, e, portanto, se é ou não é verdade que estamos a progredir nestes indicadores e que estamos hoje numa situação próxima daquele que era o objetivo que em 2004 foi definido para ser atingido em 2010, quando não numa situação acima desse objetivo. Em segundo lugar, se estamos ou não a assistir a uma redução do tempo de espera para cirurgias, descodificando o indicador de 1,2 meses na mediana, significa que metade dos pacientes são operados em menos de 36 dias. E, portanto, se isto corresponde a uma redução. E, portanto, se no fundo temos ou não razões para pensar que, ao contrário do que acabou de dizer o CDS, nós não estamos perante o início de um vago, de uns mecanismos de prevenção e de rastreio, mas perante avanços muito concretos. E se, por exemplo, há algum país de referência que possamos tomar, algum país considerado por nós como desenvolvido, precisamos tomar de referência que tenha indicadores semelhantes, por exemplo, em termos de tempo de espera para as cirurgias do nosso. Finalmente, Sra. Ministra, eu queria, não posso deixar de me congratular com um facto deste debate e queria saudar a equipa por esse resultado notável. Há 3 anos era inimaginável que houvesse uma audição a um Ministro da Saúde na Comissão Parlamentar de Saúde e não houvesse uma única pergunta sobre listas de espera para cirurgias, sobre listas de espera para consultas. E, portanto, só posso, como não acredito que a oposição esteja distraída, só posso entender que este silêncio após 2 rondas de perguntas significa que se avançou significativamente nessa matéria e pedia, Sra. Ministra, se nos podia dizer algo sobre isso. Muito obrigado.
Senhor, muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A razão provavelmente deve-se à limitação de tempo de intervenção de todos os senhores deputados, não esquecendo o meu papel de Presidente em exercício. Acho que a razão tem a ver com a limitação de tempo. Tem a palavra a Senhora Ministra da Saúde para dar as respostas que entender atinentes.
Muito obrigada. Senhores deputados, penso que, sendo uma das questões que foi mais abordada quase por todos os senhores deputados, a questão da falta de médicos e que em algumas áreas específicas, nomeadamente naquilo que é a área de organização do socorro pré-hospitalar, nas suas diferentes vertentes, eu depois pediria ao senhor secretário de Estado, Dr. Manuel Pizarro, para completar as informações. Mas em relação à falta de médicos, obviamente que isto é um problema que se vem acentuando e refazendo uma revisão daquilo que em outra sessão semelhante a esta nós tivemos a oportunidade de trazer, nomeadamente a curva de evolução do número de alunos que entraram para as faculdades de medicina, e se recordam, a curva era profundamente descendente até ao início, nos primeiros anos dos anos 90, em que houve anos que o número de entradas para as faculdades de medicina foram 190, se não me engano, em todas as faculdades de medicina do país. O que significa que nós, neste momento, estamos exatamente por 13 a 14 anos passados, que são aquilo tempo que forma a formar alunos, formar médicos, a terem tempo da sua especialidade, estamos neste momento a ter os formandos dessa altura. E, portanto, no final dos anos 90, na época de 96, 97, começaram progressivamente a aumentar o número de alunos para as faculdades. Obviamente que também penso que conseguem entender e perceber que este aumento do número de alunos por ano em cada uma das faculdades não é possível fazê-lo abruptamente de um ano para o outro, porque é preciso criar sustentabilidade, nomeadamente dentro das faculdades, para podermos ter capacidade e para as universidades poderem ter essa mesma capacidade de os formar. E esse aumento tem vindo a ser progressivo. Houve uns anos que voltou a ser estacionar, mas não desceu, e neste momento estamos com cerca da entrada de 1.600 por ano. Obviamente que os anos, no fim dos anos 80, entraram 3.000 em anos por ano, o que significa que esses estão, neste momento, a grande maioria a atingir um determinado idade, que faz com que alguns estejam, por exemplo, a dispensados do tempo por legislação trabalho em serviço de urgência, o que nos dificulta e é aquilo que traduz hoje as dificuldades em organização das equipas de urgência, porque de facto a grande maioria, uma grande parte destes médicos têm neste momento mais de 50 anos, outros mais de 55, o que significa ou não fazem noites ou não fazem nem dia nem noite. E portanto, a não ser voluntariamente. E há muitos ainda que o fazem. Essa é uma das razões para o qual, agora, medidas para colmatar isto foi o aumento, não só, obviamente, da entrada do número de alunos para as faculdades, foi o aumento das outras faculdades de medicina, e o exemplo é o curso de medicina na Universidade do Algarve, que vai permitir este ano já entrar a mais, salvo erro, 32 alunos, e nos cursos que são de um formato diferente e, portanto, que permitirão ter uma formação diferente e, portanto, são cursos para já outras licenciados e, portanto, podemos ter formação mais cedo. Tem havido o recrutamento de alguns especialistas ou alguns médicos vindos de outros países com os quais temos já feito contrato e, portanto, existem os uruguaios que estão cá. Mas há mais a vir para a curto prazo e há, neste momento, como sabem, cerca de 700 alunos portugueses em universidades estrangeiras, e houve alguns contactos feitos tentando promover a sua vinda para Portugal. E esperemos conseguir que eles venham alguns, sendo que os primeiros, e penso que se não sei se têm esse conhecimento, os primeiros licenciados nessas universidades já foram convidados para outros países e, portanto, nós temos que fazer, e temos vindo a fazer um trabalho, nomeadamente com a Associação de Estudantes de Medicina no Estrangeiro, tentando motivá-los e cativando para o regresso a Portugal, criando estas condições necessárias para que eles possam vir e facilitar, ou melhor, a sua integração em Portugal. Obviamente que a grande carência é em médicos de medicina geral e familiar e de saúde pública, mas isso tem a ver não só com a diminuição do número de médicos, mas também naquilo que aconteceu durante muitos anos, que foi a não distribuição pelas vagas das especialidades, dando neste país a prevalência às especialidades ditas hospitalares, prejudicando aquilo que são as especialidades em medicina geral e familiar e de saúde pública. Houve, de facto, uma inversão, e essa, participei eu pessoalmente várias vezes na inversão desses dados, mas houve, não foi acautelado pelos vários governos e do número necessário das medicina em vagas de especialidade de medicina geral e familiar para que hoje pudéssemos ter mais médicos de medicina geral e familiar. Isso também foi invertido nos últimos anos com um aumento progressivo e sustentado das vagas para as medicina geral e familiar, abrindo todas as capacidades formativas, o que correspondeu neste ano a 30% das vagas dos especialistas, foram 30% atribuídas à medicina geral e familiar. E, portanto, isto significa, de facto, uma consciência daquilo que são as necessidades do país e portanto, podendo acautelar a possibilidade de termos mais especialistas nestas áreas. Relacionado com isso, de certo modo, tem a ver com aquilo que o Sr. Deputado Bernardo Soares chamou das incoerências em relação às unidades de saúde familiares. Eu acho que não há nenhuma incoerência. Aquilo que há é algo, quer dizer, houve alguma não interpretação correta daquilo que foi dito ou daquilo que está estabelecido. As USFs constituem-se até agora por iniciativa dos seus profissionais e é exatamente nesse modelo de constituição que está a base da novidade, a base da reforma e o sucesso da sua implementação. E é por isso, eu vou ler um pouco aquilo que li na minha intervenção de início, é que isto significa uma mudança na administração pública. O comando hierárquico e burocrático é substituído por uma relação de contratualização e responsabilização, tendo em vista aumentar a satisfação dos utentes e também dos profissionais, potenciar ganhos em saúde para os portugueses. Esta é a base da Constituição, uma das bases das USFs, e, portanto, aquilo que temos possibilidade é de as alargar a todo o país, sendo que haja, logo que hajam profissionais que os queiram constituir. E tem havido um esforço muito grande da Unidade de Missão e com as ARS de promover a sensibilização de todos os profissionais para a sua constituição, criando as equipas de apoio para que elas possam dinamizar a sua constituição em modelo organizativo, na sua proposta que tem a ver com o seu contrato-programa, para que eles possam ser aprovados e implementados. Não houve nenhuma impossibilidade nem dizer que só podem ser ali ou lá. Precisam de ter, obviamente, um grupo de profissionais mínimo, médicos, enfermeiros e administrativos, e tem sido facilitado ao máximo a sua constituição para que elas possam existir, para poder aumentar a capacidade de resposta, porque para além de aumentarem o número de utentes com médico de família, elas têm um modelo de organização, de interdisciplinaridade e de intersubstituição, o que garante que os utentes de cada USF, quando se dirigem ao seu centro de saúde, onde têm a sua unidade de saúde familiar, não saem sem uma resposta nesse mesmo dia. E essa é a grande mais-valia das unidades de saúde familiares, do seu modelo organizativo, que para além de aumentarem o número de utentes sem médico, nós sabemos que nos locais onde existem já muitas USFs, diminuiu a procura aos serviços de urgência existentes. E um dos exemplos é Santa Maria da Feira, que é o concelho que tem mais USFs e está feito um trabalho pelos profissionais do hospital, que os utentes que residem nas áreas de onde existem mais USFs têm menos procura ao serviço de urgência. Significa que têm a sua satisfação. Ouça, é evidente que se nós temos utentes sem médico, se têm situações de doença aguda, eles têm que se dirigir aos serviços de urgência. Obviamente, quer dizer, mas isso é a defesa de cada um dos cidadãos tem na defesa da sua própria saúde. Isso foi reconhecido por nós, nem nunca foi posto em causa que isso não existisse. E desde o princípio temos que, não, nem em todos os lados, porque é assim, 8% de aumento no Hospital de Santa Maria. Porque se ouvir... Pois, mas nas outras urgências do país há uma diminuição da procura, uma diminuição no total da ida aos serviços de urgência hospitalar. Mas o SAP não é um serviço de urgência. Nem é um bom serviço de prestação de cuidados. Respondendo ainda àquelas outras questões que têm a ver com aquilo que talvez pudesse dizer que é incoerência, é a existência de cuidado, das unidades de cuidados partilhados, que existe na lei e que existe, que cada agrupamento de um centro de saúde tem várias unidades do qual compõem os agrupamentos, além das USFs, as unidades de saúde pública, dos cuidados continuados, e depois existe aí uma questão das unidades de cuidados partilhados ou dos cuidados personalizados. E na das unidades de cuidados personalizados, poderão ser organizados com os profissionais que não tenham querido aderir ao modelo da unidade de saúde familiar. E aí essa sim é função dos diretores executivos e dos conselhos clínicos existentes nos agrupamentos de centros de saúde organizarem o modelo de atendimento aos utentes dessas unidades de cuidados personalizados que tenham um modelo de funcionamento para o utente semelhante, isto é, intersubstituição, que os utentes tenham uma resposta no dia em que lá os procuram e que o podem fazer de maneira a poder aumentar a capacidade de resposta e a melhorar o atendimento. E isso foi aquilo que eu afirmei e, portanto, na minha intervenção e que não é de todo a incoerência entre aquilo que é as USFs. Só em relação a uma das questões que o Sr. Deputado João Semedo pôs, que é a capacidade de resposta do SNS tem crescido ou não, obviamente que há, que é conhecido de todos nós, que à medida que a capacidade de resposta, quer em diferenciação, quer em qualidade de serviço, aumenta a procura. E, portanto, o facto neste momento haver mais procura nos serviços, nos cuidados, nas instituições do Serviço Nacional de Saúde, pode também ser dizer porque aumentou a capacidade de resposta, porque houve melhor qualidade no funcionamento dos serviços, obviamente também a procura é maior e, portanto, por outro lado, também há maior conhecimento e mais consciência da população, felizmente, naquilo que são as suas necessidades, daquilo que são os seus direitos, portanto, reclamam mais e, de facto, os serviços de saúde são aqueles que têm mais reclamações dos utentes. São bem-vindas porque significa que os serviços estão abertos, existem mais e que as pessoas estão muito mais conscientes dos seus direitos e, portanto, têm direito a reclamar e a mostrar a sua satisfação ou a sua não satisfação com isso. Havia ainda uma outra questão que eu gostava de responder antes de passar a palavra e é nomeadamente a área da oncologia. Só uma questão que eu gostava de responder que foi assinalada na primeira e é muito curta, em relação aos seguros de saúde. A senhora deputada diz que há mais seguros de saúde, provavelmente, não tenho essa informação, mas até pode ser, mas eu gostaria de saber como é que as pessoas fazem tantos seguros de saúde, mas depois, em determinada altura, se, nomeadamente a área da oncologia, os doentes estão a ser transferidos para o Serviço Nacional de Saúde porque os seguros não chegam. E, pois é, eu devia acabar com os seguros, que é porque, de facto, não chegam para resolver o problema das companhias de seguros, que façam seguros capazes para defender aquilo que é o direito à saúde das pessoas.
Não, o meu papel é reforçar os direitos, é exatamente esse, é reforçar os serviços públicos, neste momento, para serem capazes de responder àquilo que é a necessidade da população e no fundo, a receber todos os doentes que lá aparecem, mesmo que seja a meio do seu tratamento oncológico. Como sabe, isso está a acontecer, como um diretor de um hospital de Lisboa acabou de referir há pouco tempo. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde recebe todos os doentes inicialmente, ou que venham a meio do seu tratamento, porque não houve capacidade dos tais seguros de saúde que tanto defende serem aquilo que é aquilo que pode ser o melhor para a resposta aos problemas da saúde.
Eu tenho que fazer uma interpelação. Eu não
preciso, relação ao ministro,
peço desculpa, não, eu não posso deixar que fique na sua boca palavras que eu não preferi. Ou seja, eu não estava a fazer. O que eu lhe perguntava, senhora ministra, é, num contexto em que os utentes estão satisfeitos com o Serviço Nacional de Saúde, não vêem necessidade, não há necessidade de recorrerem a seguros de saúde. Não estava a fazer defesa. Senhora Ministra, é que devia acautelar que essas situações não aconteçam.
Senhora Deputada, não abrindo o precedente para entrar em diálogo, a Senhora Ministra estava a usar a palavra, continua no uso da palavra.
Aquilo que tem sido feito e tem sido, de facto, muito discutido aqui e também nas outras áreas, nas outras intervenções sobre o problema da oncologia em Portugal. É evidente que existem alguns dados que poderão não ser os melhores a dar, porque a doença oncológica é algo que nos preocupa e preocupa a todos. No entanto, os dados que nós temos sobre aquilo que existem e aquilo que foram feitos pelas metas definidas para, no Plano Nacional de Saúde, nós ultrapassámos em quase todas já aquilo que foi definido. Podem dizer que as metas foram muito pouco exaustivas ou foram pouco ambiciosas. No entanto, para dizer que as metas eram para 2006 e algumas foram para 2010, foram cumpridas em 2006, nomeadamente no tempo de sobrevivência do cancro da mama, em que a meta era para 2010 era para 10 e nós estamos neste momento em 2006 11.1. Que do cancro do colo do útero a meta era para 2010 de 2 e em 2006 foi atingida o 2 na taxa de mortalidade. E o cancro do colo do útero estávamos em a meta para 2010 foi de 6 e a taxa de mortalidade em 2006 foi de 7.2, sendo que em 2001 é 7.9. No entanto, temos vindo a comparar estes valores com alguns dos valores da Europa e nós não temos, naquilo que é possível, não os que existem, por exemplo, no valor da melhor da União Europeia para o cancro da mama, o valor era de 11 e a meta para 2010 que nós colocámos foi de 10, estamos a falar em taxa de mortalidade. E, portanto, estamos próximos de atingir. E de comparação o padrão da União Europeia para o cancro do colo do útero era 69.6, nós estamos em 2005 com 60, com o cancro do cólon no reto. De facto, não há no valor, ainda no valor da União Europeia, não está disponível e aquilo que havia para 2010 é de 6, nós estávamos em 2006 com 7.2, neste sim, estamos ainda um pouco longe de atingir os 6, mas estamos a falar no ano de 2006. No entanto, em relação àquilo que são as taxas, em relação ao tempo da intervenção cirúrgica e das listas de espera para a cirurgia, aquilo que é o número, o tempo de espera, mediana de tempo de espera para a cirurgia oncológica, neste momento, é de facto de 1,2 meses, o que significa os tais 36 dias entre o diagnóstico e a intervenção ou a indicação cirúrgica e a intervenção cirúrgica, a mediana. No entanto, do ponto de vista da oncologia, existem várias medidas que têm vindo a ser concertadas, que fazem parte do plano oncológico que estava e que já foi apresentado e discutido, dizendo também que a Carta de Coimbra, que foi aqui posta e que nós foi ela existiu na sequência de uma proposta que foi feita, penso, pelo anterior Ministro da Saúde, exatamente aos parceiros que a constituem, que são as três, que são a Sociedade Portuguesa de Oncologia, o Colégio da Especialidade de Órgãos Médicos de Oncologia Médica e a Sociedade de Radioterapia, que se constituíram os três e para que nos fizeram uma carta que no fundo foi chamada a Carta de Coimbra, com muitas das com recomendações e que são bem-vindas. E, como sabe, muitas delas estão já, neste momento, em fase de implementação na área da coordenação nacional e, como foi muito aqui exposto, penso que há dias, na semana passada. Na área da prevenção primária tem havido orientações e, de facto, medidas, como referi na minha intervenção inicial, e duas delas são fundamentais, a do tabaco e a vacinação contra o cancro do colo do útero. Os rastreios com prevenção secundária estão, e em algumas das áreas destas neoplasias existem, por exemplo, na região centro, o cancro do colo do útero é abrange toda, é geral a toda a população, que a do cólon retal começou agora este ano e é com o rastreio a toda, também em toda a região do centro, que foram iniciados os rastreios do cancro do colo do útero e também do cólon retal na região norte, na região de Lisboa e Val do Tejo. Como sabem, a região do Alentejo foi-lhe atribuído um prémio para a Comunidade Europeia pelo seu modelo de rastreio do cancro do colo do útero e que no Algarve também tem, nomeadamente, o rastreio do colo no reto tem alguma implementação. O que significa que não abrange todo o país, não abrange toda a população, mas é extensível a todo o país e que progressivamente tem sido, e a forma como foi implementada no terreno, vai a curto prazo estar a toda a população. Para além disso, e o problema que colocou, que é o problema da referenciação, da identificação pelos médicos de família na área da formação, que é importante, a criação a nível de cada região de haver uma coordenação regional ou um coordenador da área para o problema oncológico e que em coordenação com a articulado com a coordenação nacional, ser o responsável pelo registro, que é fundamental, que o registro oncológico da região sul tem dados já muito fiáveis, mas que é insuficiente na região norte e na região centro, foi afirmado por nós e confirmado, que será e que estará neste momento com o envolvimento maior das administrações regionais de saúde, que já têm este programa e estas coordenações identificadas para o fazer. A consulta a tempo e horas, como sabem, é um programa que existe para todas as áreas, mas que nesta pode dar perfeitamente a identificação para todos os médicos de família quando referenciam o seu doente, é quem foi posta uma suspeita ou um diagnóstico de uma neoplasia à sua consulta de referência e poderem ter a confirmação de quando têm a consulta e para que elas possam existir a tempo e horas naquilo que é o tempo adequado para que a consulta possa ser efetivada e depois a informação de retorno fundamental. Este processo é um processo de organização em que o envolvimento de todos aqueles profissionais que fazem parte da Carta de Coimbra são fundamentais porque este processo depende muito, obviamente, da articulação entre cuidados subprimários e os cuidados hospitalares e depende muito da vontade e do empenhamento de todos os profissionais. E isso tem sido um trabalho que nós temos vindo a fazer, que é valorizar os próprios profissionais e estabelecendo estas boas relações entre eles, definindo protocolos, o retorno da informação, a coordenação a nível regional para ser mais próxima e poder definir e, no fundo, fazer o acompanhamento e a monitorização da existência destes, da consulta a tempo e horas, do número de doentes que tenham o atendimento em tempo útil, como é possível. Portanto, tem havido uma série de medidas que são articuladas, que fazem parte de um programa que permite que estes dados e estes indicadores que neste momento nós vamos conseguindo e temos vindo a atingir, que se possam, daqui a mais um tempo, serem mais consistentes e com melhor resposta, diminuindo as taxas de mortalidade ou a sobrevivência a 5 anos desta patologia que é séria. Eu agora, se me permitem, passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Saúde.
O Sr. Deputado Narindo Soares teve que ir para outra reunião, por isso não posso ficar a ouvir até ao fim as respostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Ricardo Martins, sou na área da emergência pré-hospitalar. Eu queria lhe agradecer as suas perguntas, porque me permitem esclarecer aquilo que tem sido o enorme esforço que tem vindo a ser realizado pelo país no alargamento dos meios e das ações concretas na área da emergência pré-hospitalar, porque de facto é uma área, é uma zona de atividade onde as coisas têm mudado radicalmente e têm mudado radicalmente para melhor. Eu queria chamar a atenção para que em 2004 havia 29 VMEIRs e neste momento há 40 VMEIRs operacionais. O que significa que foram criadas, que esse número aumentou 37 mil. Mas muito mais importante do que o número, o Sr. Deputado fala dos casos que existem e aos quais eu me referirei seguidamente, em que a VMEIR não está operacional. Mas eu quero chamar a taxa de operacionalidade. É que neste período, entre 2004 e 2008, passaram de 29 para 40 o número de unidades. E entre 2004 e 2008, o que aconteceu ao número de ativações é que as VMEIRs saíram 37 mil vezes em 2004 e saíram 68 mil vezes em 2008. Portanto, o número aumentou de modo muito significativo. O que quer dizer, Sr. Deputado, a saída da VMEIR não tem nada a ver com os encerramentos. As saídas das VMEIRs têm a ver com a disponibilização de um meio altamente diferenciado de socorro pré-hospitalar que coloca Portugal como um país muito avançado nesse panorama, à luz de qualquer comparação, à luz de qualquer... Não, é que o aumento dos acionamentos, se o Sr. Deputado fizer as contas, verificará que o número de saídas das VMEIRs aumentou mais em percentagem do que o aumento do número de unidades, o que aliás também lhe dou esse número, Sr. Deputado. Em média, cada unidade saía 3,5 vezes por dia em 2004 e cada unidade passou a sair 4,6 vezes por dia, em média, em 2008. Portanto, aumentou o número de unidades e aumentou o número de vezes que as unidades saem em concreto para o terreno. E o que eu posso dizer é que ano após ano, o problema que existe e que nós reconhecemos de algumas VMEIRs com algumas localizações específicas terem problemas de disponibilidade de equipes médicas em alguns períodos tem vindo a diminuir. Neste momento, no último trimestre, não há nenhuma VMEIR cuja taxa de disponibilidade esteja abaixo de 85% e só em dois casos é que a taxa está abaixo de 90% de disponibilidade. E 5%, não há nenhuma que tenha cuja taxa de disponibilidade. O que não quer dizer, nas VMEIRs só há um objetivo adequado, que é ter disponibilidade de 100%. Não há nenhum outro objetivo que seja adequado. Simplesmente, naturalmente, as dificuldades em recursos numéricos, humanos, médicos, adequadamente formados e disponíveis, existem verdadeiramente e são do conhecimento de todos. Os médicos uruguaios contribuíram para esta melhoria dos resultados e estão, de facto, espalhados pelo país. Estão dois no Porto, dois em Beja, dois em Faro, dois em Coimbra e os outros seis em Lisboa. E nós continuaremos este problema de recrutamento. O problema de recrutamento de médicos no estrangeiro é um problema muito de elevada complexidade, por várias razões. A primeira das quais é que a carência de médicos é uma carência universal. Todos os documentos da Organização Mundial de Saúde referem a carência de profissionais de saúde e de médicos em particular. Há muito poucos países do mundo que tenham médicos que se possam dizer em excesso. O Uruguai é um dos poucos exemplos. E há uma outra preocupação, que é uma preocupação do Estado português, que é uma preocupação de natureza ética, de não fazer recrutamento de médico numa base de predar recursos que são necessários para outros países. Portanto, na base de um entendimento internacional e de um protocolo internacional sério. O caso do Uruguai é um caso em que é verdade que nós obtivemos esse apoio de alguns médicos uruguaios e alguns mais virão no decorrer deste ano e no próximo ano, mas também não é menos verdade que Portugal apoiou intensamente o desenvolvimento do programa de transplantação hepática no Uruguai, que vai arrancar graças ao apoio em formação de recursos humanos e ao apoio material do Ministério da Saúde Português, o programa de transplantação hepática nesse país da América Latina. Eu fico muito satisfeito, Sr. Deputado, por ver que também se preocupa com o sucesso e com a sustentabilidade das nossas CIV, das nossas viaturas de suporte imediato de vida. Fico satisfeito porque é mais uma área na qual, finalmente, todos reconhecem que há aqui um ganho para as populações e há um ganho em qualidade. E há um ganho em qualidade da emergência pré-hospitalar com a instalação dessas viaturas. E quero lhe dizer, Sr. Deputado, que nós estamos absolutamente conscientes da situação, da necessidade de resolver a situação jurídica da contratação desses profissionais, cuja situação está estabilizada até 31 de outubro de 2008, e que de 31 de dezembro de 2009, e que muito a tempo terão uma resposta coincidente com a expectativa que lhes foi criada quando foram recrutados para o INEM. Portanto, não há aqui nenhuma dificuldade. Eu não posso dizer se é um concurso interno, se externo. Vai haver, a solução será resolvida de acordo com a expectativa que foi criada, e mais importante ainda do que essa expectativa, de acordo com a necessidade que o país tem de manter esse serviço de grande qualidade que é hoje prestado em muitos locais do país por essas viaturas diferenciadas do INEM. Sobre o concurso de helicópteros, o que posso dizer, Sr. Deputado, é que, não havendo dificuldades, como sempre acontece na contratação pública em Portugal, e porventura não só em Portugal, desde que não haja óbices de natureza jurídica e judicial que se interponham, está absolutamente... A contratação de helicópteros, deputado, como sabe, pelo montante que envolve, está completamente à margem de qualquer possibilidade de contratação. esses meios estarão disponíveis no início do, do segundo semestre deste ano. O que está previsto é que toda a o Estado, se não houver nenhuma dificuldade de natureza jurídica ou judicial com a contratação, estarão no terreno no início do mês de julho de 2009. Eu não sei se isso significa a adesão do CDS a estes novos meios de seguro para o hospital. Se significar, também é bem-vinda, Sr. Deputado. Ainda que tarde, é sempre bem-vinda. Senhora Deputada Teresa Caído, o assunto da formação, formação em suporte básico de vida. Toda a gente está de acordo com a difusão da formação em suporte básico de vida. O que não se pode estar de acordo é com uma recomendação, julgo eu, sendo certo que eu não sou membro do Parlamento neste momento, não se pode estar de acordo com uma resolução do Parlamento que não só diz que se deve fazer o suporte básico de vida, ideia com a qual todos estamos consensualmente de acordo, como dizem qual é os moldes técnicos em que se deve fazer e até sugere qual é a entidade que a deve fazer. Isso é que me parece que vai muito para além daquilo que é uma decisão política normal de um Parlamento. Mas devo dizer-lhe, senhora Deputada Teresa Caíro, que a necessidade de difundir a formação em suporte básico de vida e outros meios de socorro pré-hospitalar, designadamente a desfibrilação automática externa, cuja legislação esteve em discussão pública e será aprovada nas próximas semanas, essas duas preocupações já estavam no terreno das preocupações internacionais na área de socorro pré-hospitalar, quando a senhora deputada fazia parte do governo, e na altura não me lembro do governo ter tomado nenhuma iniciativa nessa matéria. É sempre mais fácil acusar os atrasos dos outros em vez de reconhecer as nossas próprias insuficiências. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. A Sra. Ministra da Saúde queria ainda fazer alusão à radioterapia que não fez na primeira resposta. Como devem calcular, à mesa não compete obrigar nenhum membro do Governo a responder como os senhores deputados pretendem. Tem a palavra a senhora Ministra da Saúde.
Muito obrigada. Aquilo que eu, na resposta que formulei sobre a área de oncologia, por ser uma área tão importante, e me falhou um dado, que é a radioterapia. Porque tem sido uma área com algumas das dificuldades que são reconhecidas por nós na resposta, em tempo, muitas vezes em tempo útil ou aquilo que será necessário para os doentes. Há neste momento, como sabem, penso que foi também alusivo, um estudo feito pela coordenação e que já é sobre a identificação de todas as necessidades e de um estudo sobre o que há neste momento da disponibilidade dos equipamentos em terapia em todo o país. Há a identificação daquilo que é preciso fazer e daquilo que é preciso substituir e criar as novas unidades. De tal forma que, neste momento, estão em curso já algumas dessas, nomeadamente Évora, que vai ter e que já começou a sua obra de instalação de uma radioterapia e começou há cerca de um mês, e era uma identificação de uma necessidade há muito sentido e finalmente está em obra, e estão também identificadas e a curto prazo, que é uma substituição e um aumento da capacidade no Instituto Português de Oncologia do Porto, e portanto tem vindo e vai haver progressivamente aumento da capacidade da radioterapia, não falando pelo centro de Vila Real, que já está em funcionamento e, portanto, aumenta, e que tem neste momento uma capacidade de resposta para toda a área de Trás-os-Montes que aumenta muito o atendimento e o tratamento dos doentes da área de oncologia. E, portanto, esta é, de facto, uma área muito sensível. Quanto às outras questões que o Sr. Deputado pôs e que, portanto, em relação ao acordo de quadro, obviamente que poderá ter acesso ao acordo, não é segredo nenhum e, portanto, em tempo podemos disponibilizar, e daquilo que está, é um acordo muito genérico que permite estabelecer com as regiões e é um suporte, enquadramento legal que permite alguns dos trabalhos transfronteiriços que estão em curso e, portanto, será com certeza. Quanto ao custo das cerimónias, penso que isso foi dado alguma informação e podemos, foi que ela não foi, eu não tenho aqui, obviamente, informação sobre isso e, portanto, um requerimento e depois haverá uma maior resposta.
Muito obrigada, Sra. Ministra da Saúde. Mais uma vez renovo em nome da Comissão a vinda da Sra. Ministra da Saúde e dos Srs. Secretários de Estado Francisco Ramos e Manuel Pizarro. Vamos ter a nossa próxima audição regimental no fim de junho, por isso não houver nenhuma circunstância de força maior que justifique a audição dos senhores membros do Governo no Ministério da Saúde, só virão cá no fim de junho. Vamos estando atentos e desejamos continuação de muito empenho e de bom trabalho. Obrigada.